Boa tarde a todos. A mesa diretora informa aos presentes de maneira inequívoca que as imagens som captadas durante sessões, reuniões e audiência dessa casa serão objeto de tratamento para atender os interesses legítimos da Câmara Municipal de Garça, em conformidade da Lei Geral de Proteção de Dados, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa de 11 de 2021. Solicito o primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da sexta sessão ordinária de 2023.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a quinta sessão ordinária de 2023. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projeto a ser considerado objeto de deliberação. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura da emenda dos projetos a ser considerado objeto de deliberação.
Projeto de lei complementar número 05/2023, de autoria do prefeito, que estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Garça e da outras providências.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores, se forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste.
Projeto de lei...
Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 19/2023, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, que altera a lei municipal número 3.360, de 5 de novembro de 1999, a fim de possibilitar a utilização de contêineres em edificações comerciais e residenciais no município de Garça.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 20/2023, de autoria da vereadora Elaine Oliveira, que dispõe sobre os procedimentos necessários à declaração de utilidade pública de organizações da sociedade civil no âmbito do município de Garça.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de decreto legislativo número 2/2023, de autoria do vereador Rodrigo Gutierrez, que outorga o título de cidadã garcense à senhora Janete Aparecida Barros Aranha Conessa.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Ordem do dia. Solicito o primeiro secretário, em conformidade do artigo 29 do Regimento Interno, e realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, passaremos à deliberação e votação do projeto. Item único. Entra em única discussão e votação o projeto de lei número 71 de 2022, de autoria do prefeito, que desafeta e autoriza o município a alienar imóvel público que especifica por meio de licitação na modalidade leilão e das outras providências, em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário em atendimento ao artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação ao projeto, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, o sistema de votação é nominal, atendendo o disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinhos Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 71-2022, em única discussão e votação. Grande expediente. Considerando que foi aprovado na 5ª sessão ordinária de 2023 o requerimento número 120-2023, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, convocando o senhor André Pazini Bonfim, diretor executivo do SAAI, com finalidade de prestar esclarecimento sobre a aprovação de sistema de abastecimento de água e redes de esgoto sanitário em empreendimentos imobiliários situados no município de Garça. Em conformidade do artigo 241 do Regimento Interno, suspendo o expediente para darmos cumprimento ao requerimento. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento.
Requerimento. Requeiro à mesa, na forma regimental e consultado o plenário, nos termos do artigo 17, incisos 9 e 10 da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o disposto no artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, que seja convocado o diretor executivo do SAI, senhor André Pazini, para que compareça à 6ª sessão ordinária a ser realizada no dia 13 de março de 2023, a partir das 17h15, para falar sobre a aprovação de sistemas de abastecimento de água e redes de esgoto sanitário em empreendimentos imobiliários situados no município de Garça. Sala de sessões, assinado e datado eletronicamente, Antônio Franco dos Santos Bacana, vereador PSDB.
De acordo com o artigo 240 do Regimento Interno, os 9 pares poderão fazer interpelações. Cada vereador terá o prazo de 3 minutos e o convidado terá a igualdade de período para a resposta. Oportunizo a palavra aos vereadores em ordem alfabética, nos termos do parágrafo 1º do artigo 240. Gostaria de convidar o senhor André para ocupar a tribuna. Boa tarde, André. Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Garça. Aqui os vereadores vão ter o direito de fazer a pergunta por ordem alfabética, no caso. Terão direito a fazer 1, 2, 3 perguntas dentro desses 3 minutos. E você terá o mesmo prazo, 3 minutos, para poder responder. Tá ok? Ademar Kempes Marcondes de Moura Filho. Não? Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Com a palavra, o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana.
Senhor presidente, boa tarde ao diretor, superintendente do SAAI. Tem algumas perguntas que eu gostaria de saber sobre as aprovações de empreendimentos imobiliários públicos e privados aqui do nosso município. E a primeira pergunta é se você conhece... óbvio, é uma pergunta, tá? Aí você responde como você quiser. Você conhece a Lei 4.388, instituída em 2009 aqui do município?
Sim.
Tá.
Sim.
Aí você gostaria que você discorresse sobre essa lei, alguns artigos, né, que determina regras para aprovação de empreendimentos imobiliários pelo SAI.
Certo. Eu acredito que essa lei seja a lei de parcelamento, né? A lei, isso, a lei de parcelamento, né? Com relação ao SAI, existem algumas questões. A lei ela é bem abrangente, né? Ela trata sobre todos os momentos da aprovação na prefeitura, na SAMA, no SAI, e existem alguns momentos. O primeiro momento, né, que deve ser feito é a carta de diretrizes, né? Os empreendimentos, eles vendo ali a possibilidade de se fazer um projeto, eles solicitam uma carta de diretrizes. Existe para facilitar isso, existe um fluxograma do processo. Inclusive, eu vou até pedir para a Cristina mandar para vocês, né? Existe um fluxograma desse processo no manual do loteador, que é um documento que se encontra hoje no site do SAI, é um documento público, que ele coloca todo o passo a passo da aprovação. Então, hoje, como que funciona? Tudo começa no GAAP, que é um grupo de análise e aprovação de projetos. E o GAAP, ele tem a participação do SAI, da Secretaria de Planejamento, Secretaria de Obras, enfim, das diversas secretarias envolvidas com a aprovação. Havendo um parecer positivo por parte do GAAP, o empreendedor, o incorporador, ele vai solicitar a carta de diretrizes. A carta de diretrizes, ela vai dizer uma série de informações. O que ele vai ter que fazer, se ele vai ter que construir algum reservatório, um poço, a depender das condições geográficas, uma estação elevatória, qual que é o ponto de interligação, se existe de fato uma viabilidade técnica mais profunda com relação a isso. E logo após a carta de diretrizes, vai ter a confecção dos projetos, certo? E o tempo está ali, né? E os projetos, eles vão ser pré-aprovados pelo corpo de engenharia do SAI, pelos engenheiros, de acordo com aquelas diretrizes. E aí eles são encaminhados para o GRAPROAB, que é um órgão estadual, né? É um grupo do estado de São Paulo, que vai fazer aquela análise. Depois de aprovado pelo GRAPROAB, então o projeto, ele encontra-se de fato em estado de aprovação. Eu não lembro todas as etapas, porque algumas etapas se confundem com etapas da prefeitura, né? Aí ele tem ali, tem um decreto de aprovação, ele vai entrar em execução. Durante o momento da execução, várias fiscalizações são feitas, vai ter aquele TVO, que é o termo de verificação e execução de obra, são feitos alguns testes, né? Inclusive a gente tem... Acabou.
Doutor Marcelo Miranda.
Pode dar continuidade.
Obrigado. Obrigado. São feitos alguns testes, como teste de estanqueidade. A gente tem até melhorado, inclusive, a maneira de fazer esses testes para evitar problemas lá no futuro, né? Porque, infelizmente, alguns empreendimentos, eles ocorrem problemas depois de 2, 3, 4, 5 anos, né? E aí sim você vai ter um momento, depois de passado todo esse procedimento, o momento da aprovação final, do aceite definitivo do empreendimento. Basicamente é isso, e o manual do loteador, ele visa, de forma didática, explicar, né, aquilo que consta na lei de parcelamento de solo.
Vereadora Elaine Oliveira, gostaria de fazer uso da palavra?
Por enquanto, não.
Fábio Policinani, com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Boa tarde, André. Seja bem-vindo a essa casa. André, eu queria fazer uma pergunta para você, na outra convocação ou convite que você teve aqui, eu relatei para você uma situação de um esgoto que escorre em uma nascente ali na Baixada da Araceli. Você sabe que já faz tempo. E até agora nada foi feito. Eu não sei qual a dificuldade, cara. Eu queria que você me esclarecesse, porque tanto ali quanto em outros locais, não foi feito. E não é porque eu sou vereador que eu estou cobrando. A população continua cobrando, porque o mau cheiro continua indo e o esgoto, ele está muito abaixo do solo da rua. Eu até expliquei para você e para sua assistente aí aquele dia na porta. Só que até agora nada foi feito. Eu queria que você me desse um posicionamento, por favor.
Obrigado. Tá bom. Obrigado pela pergunta. Ô Fábio, a gente fez uma... Nós fizemos um emissário ali na região, né, em um novo posto de visita. O problema, ele... É claro que, né, vocês podem ter, de fato, mais outros problemas, né, que ocorrem. Né, essas redes, elas são muito antigas. Então, foi feita uma rede, foi feito um posto de visita, né, que é aquele posto que tem a tampa. Enfim, foi feita uma estrutura nova com o objetivo de resolver o problema. Confesso para você que eu preciso avaliar isso agora novamente com a equipe, com calma, verificar onde que está ocorrendo esse mau cheiro. Não sei se está tendo vazamento também, pode estar tendo um transbordamento. A gente precisa trabalhar também, além de fazer uma infraestrutura nova, precisa trabalhar também alguns... até mesmo alguns hábitos, né? Porque as redes de esgoto, elas têm de tudo lá dentro. Então a gente tem problema recorrente com isso na cidade toda, viu, gente? A gente não está aqui para florear nada, não. A gente tem problema ali no emissário do São Lucas, a gente tem problema no emissário ali depois da estação de passagem do Morada do Sol, que recorrentemente dá problema, né? Então são vários problemas. A gente faz ali a nossa parte de ampliar a tubulação, fazer com que o esgoto corre melhor, mas às vezes tem alguma coisa ali que a gente ainda precisa entender melhor para evitar isso, né? Aí você tem que ir lá com o caminhão, tem que fazer a sucção, mas a gente vai ver isso. Eu já vou contactar a equipe. Se você quiser passar também ir com a gente lá, a gente vai lá ver junto, não tem problema nenhum. Fica tranquilo.
Vereador Fábio Santos. Vereador Lico. Vereador Lucas.
Boa noite, André. Seja bem-vindo a essa casa. Por enquanto, gostaria apenas de agradecer por você atender o pedido do vereador Bacana. Está mais uma vez aqui nesta casa, sanando as dúvidas aí dos nobres colegas. E aproveitar a oportunidade para agradecer em tribuna, para que fique registrado todas as reclamações as quais eu tenho recebido dos munícipes, tanto em Jafa, conta aqui em Garça, você tem me atendido. Então, fica aqui o meu agradecimento em nome da população. Em todas as vezes que eu precisei do SAAI, precisei de uma resposta sua, você de prontidão me atendeu. Então, por enquanto, fica aqui só meu agradecimento. Seja bem-vindo a essa casa.
Obrigado, gente. Eu até esqueci, né, de agradecer também. A gente acabou de sair do trabalho ali também corrido, mas eu agradeço também vocês, principalmente o vereador Bacana, porque esse é um tema, eu acho importante falar sobre isso, né? Falar sobre as aprovações, como que funcionam, e a gente tem tentado ser o mais claro possível, né? Hoje lá no site tem dois documentos que são muito importantes, né? Que é o manual do loteador, né? Um documento importante para deixar o processo o mais claro possível, né? Sem sombra de dúvidas. E tem também um manual hoje, que é do biodigestor, né, que é algo que será necessário para o distrito empresarial, inclusive. Né, que as empresas, né, isso é previsto na licença de instalação da CETESB, elas terão um tratamento próprio ali no esgoto sanitário delas, desde que exista uma norma. Então também tem essa norma disponível, né, a forma como deve ser dimensionada. Então acho que é um assunto super importante. E agradeço a vocês pela oportunidade.
Vereador Marquinhos Moreira, gostava de fazer uso da palavra? Não? Vereador Pedro Santos.
Ô André, tudo bem?
Tudo bem.
Boa tarde, seja bem-vindo. André, uma pergunta. Você comentou do GAAP, do grupo que faz aprovação desses loteamentos, de alguns pontos desse loteamento. Eu não sei se tem uma nova formação, mas em 2019, você era titular do GAAP, representando o SAAI, fazia parte do grupo nessa época. Você representando o SAAI, o Paulinho Giafoia do Obras, o Vitor Leonel da Sama, o Rafael Citar, lá da Prefeitura, o Eugênio Gaion, participava também, e o Bruno Severino. Vocês eram um grupo do GAAP. Nesse período que vocês estavam lá, foi quando foi aprovado aquele loteamento lá na Quinta da Baronesa, ao qual foi autorizado fazer uma caixa de contenção dentro do Jardim Europa, ao qual os moradores questionaram e foi barrado na justiça, você fazia parte e deu o aval de aprovação naquele loteamento? Obrigado.
Obrigado. Eu acredito que sim. Eu acredito que nesse momento eu era integrante do GAP, sim. Acredito que sim. É. Era sim. É que como é um assunto de drenagem, né? O SAI ele não participa ativamente dessa parte técnica do projeto, né? Posição, dimensionamentos hidráulicos, né? Mas naquele momento, 2019, fazia parte do grupo.
Vereador Rafael José Fabrite. Rodrigo Thierres, não. Tenente Almeida.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Tenente Almeida.
Eu só quero agradecer a sua presença, André. Boa tarde. E parabenizar o seu trabalho frente a essa importante pasta, juntamente com a sua equipe. Parabéns e muito obrigado.
Valeu, obrigado.
Novo turno. Ademar Kempis Marcondes de Moura Filho. Não. Vereador Antônio Franco dos Santos Bacana. Com a palavra, vereador Bacana.
Queria perguntar para você, já que você tocou no assunto do novo distrito empresarial, foi aprovado pelo SAAI, pela autarquia, foi aprovado todos os projetos ali com relação a esgoto?
Então, agradeço também a pergunta. Eu queria, né? Queria falar sobre isso. Ele é um loteamento público, né? Que ele foi feito pela engenharia do poder público, inclusive foi eu que foi um dos que fez o projeto, né? Que deu a RT do projeto das redes. E a questão do esgoto do distrito, ela é o seguinte. Existe dois tipos de efluente, né? Existe o efluente sanitário, que é o da pia, do refeitório, né? Da indústria. E existe o efluente que é industrial. Partindo do princípio de que uma indústria, ela vai ter ela vai gerar um efluente. Às vezes é uma indústria alimentícia de produto químico e ela gera algum efluente. Então são dois tipos de efluentes diferentes. O SAAI, ele só trata o efluente sanitário. Ocorre que, na licença de instalação da CETESB, inclusive vou até pedir para a Cristina aí mandar para vocês, no item, deixa eu só ver qual que é aqui, é o item 1 dela, na parte de exigências técnicas, ele fala sobre a responsabilidade de cada lote na implantação do sistema individual de tratamento e disposição dos esgotos sanitários, né? Desde que tenha, né, que o projeto seja fornecido pela prefeitura. No caso, a norma que a gente disponibiliza hoje no nosso site, ela tem justamente esse objetivo, a depender do tamanho da empresa, do número de pessoas que irão utilizar, ela vai fazer um biodigestor. Então, não há nenhum impedimento hoje para o funcionamento do distrito com relação a esgoto, né? O SAAI, ele também fez o projeto das redes coletoras e contratou uma empresa, que salvo engano o nome da empresa é Luma Engenharia, foi contratado para fazer a construção dessas redes, né? Então, num momento posterior, a gente acredita ainda aí, talvez no primeiro semestre, a gente pretende fazer um poço de sucção, certo? Aonde será possibilitado, por exemplo, se a indústria tem o efluente industrial dela, que está no item 5, ela vai ter que lançar esse efluente industrial numa rede coletora e ele vai para algum lugar. Né? Hoje... Oi?
Perfeito.
Não, peraí. Tá bom, tudo bem.
Tá.
Tudo bem. O projeto, como ele foi desenvolvido pelo SAAI, ele foi aprovado pelo próprio SAAI via decreto da Prefeitura Municipal. Assim. Perfeito.
Gostaria de saber se o doutor Marcelo Miranda gostaria de fazer uso da palavra. Não. Elaine Oliveira.
Primeiramente, obrigada pela sua contribuição essa noite, até para dirimir algumas dúvidas. Né? E eu gostaria que o senhor desse continuidade ao assunto distrito empresarial. Tudo o que for pertinente dentro de 3 minutos. Obrigada.
Obrigado, agradeço. Enfim, então eu estava dizendo, o projeto ele foi aprovado e tem todas essas nuances, né? A questão do esgoto, ela tem sim essas nuances da questão do biodigestor e também esse futuro poço de sucção para recepcionar esses efluentes e serem, num primeiro momento, succionados e num segundo momento ele funcionar como uma estação elevatória. E hoje nós estamos preparando a estação de tratamento de esgoto existente em Jafa para poder recepcionar esses efluentes, certo? Eu peço também desculpa, porque às vezes a gente quer falar sobre o assunto, né, e acaba fugindo um pouquinho, mas é porque a gente quer deixar claro, né, não quer deixar nenhuma dúvida. Então é mais por conta disso mesmo. Mas basicamente é isso, com relação ao esgoto é isso.
Vereador Fábio Policinani, gostaria de fazer uso da palavra? Não? Vereador Fábio Santos? Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite. Boa tarde ainda, né, André? Seja bem-vindo nessa casa, mais uma vez. Eu acho que eu gostaria de continuar nesse tema aí do distrito, mas para entender mais uma parte técnica. Como que seria esse processo de sucção? Qual é a capacidade que esse distrito comporta de, né, receber, vamos dizer assim, esses esgotos que não são jogados na rede comum? Se tem como você poder dizer para mim isso daí, se tem uma noção, quem que vai fazer esse trabalho de sucção? O próprio SAAI ou vai ser um sistema, vamos dizer assim, automatizado?
Essa é uma questão um pouco difícil, né, de dar uma resposta precisa, porque ela depende muito do tipo de indústria que a gente vai ter lá, né? Você pode ter, por exemplo, no distrito, indústrias que não gerem efluentes industriais. Que é o que, assim, a maioria das indústrias elas não geram influência, né? Eu acredito que a vocação do distrito, é uma opinião minha, tá? Ele não vai ter esse tipo de indústria, pode ser que tenha. Então é um pouco difícil a gente dar uma resposta precisa nesse momento, né? A sucção, ela seria, sim, realizada pelo SAAI, né? Lembrando que a ideia final disso é elevar esses esgotos, transformar numa estação elevatória e enviar eles para o tratamento da ET Jafa. Essa seria a ideia final do processo. Mas é uma pergunta um tanto quanto complexa, porque a gente não sabe quais são as atividades que vai ter ali dentro.
Vereador Lico, gostaria de fazer uso da palavra?
Não.
Vereador Lucas Cateto?
Não.
Vereador Marquinhos Moreira?
Não.
Vereador Pedro Santos? Com a palavra, vereador Pedro Santos.
O André, então você fazia parte do GAAP lá na época que foi aprovada a questão do Quinta da Baronesa, né? Isso. Aí o que aconteceu? O Quinta da Baronesa foi construído e o projeto constava uma caixa de contenção, não sei como é o nome correto, lá dentro do Jardim Europa, numa área verde lá. Aí os moradores... numa área institucional. Aí os moradores do Europa, logicamente, ficaram incomodados, né? Você espera que aquela área verde fosse construída uma escola, um parquinho, uma praça, e de repente começa a construir uma caixa de contenção de água de outro jardim, lá do Quinto da Baronesa, né? Acho que mil e poucas casas. Inclusive, começaram até a construir, quando eu fui lá, a pedido do morador que estava lá, o seu Frauzinho. Já tinham até começado a construir as valetas ali, já estava até chegando ali perto da área verde. E aí, os moradores se uniram e entraram na justiça e conseguiram fazer ali o embargo da construção ali, daquele espaço. Inclusive, até onde eu acompanhei, tá suspensa até hoje a construção lá. Mas, o Quinto da Paronesa, para liberar a construção daquelas casas, porque teve muita gente que comprou lá e está ansioso para conseguir fazer as casas ali. Eles não têm culpa do que o GAAP aprovou, do que a prefeitura aprovou. Eles têm direito, porque eles compraram o terreno e têm direito de construir. E, infelizmente, está com essa dificuldade. Existe na prefeitura ou no SAAI algum pedido em relação à construção dessa caixa de contenção em outro local? Ou não? A prefeitura vai lutar na justiça juntamente com o SAAI para construir essa caixa de contenção dentro do Jardim Europa e vai segurar aí a construção dessa casa e os moradores lá no Jardim Quinta da Baronesa vão sair prejudicados por mais algum tempo. Vocês poderiam me dizer o que aconteceu na época e o que será feito a partir de agora?
Na época, eu posso dizer, eu estava no GAAP, né? Na verdade, o objetivo era um objetivo, a gente analisa o objetivo meramente técnico, né? Então, se você tem uma área institucional, você vai construir um equipamento ali, que é uma bacia de detenção, né? Que ela vai receber a água da chuva, enfim, e vai melhorar ali o sistema de drenagem, também receberia o sistema de drenagem daquele local. Então, no, naquela época foi isso. Existia uma concepção técnica ali, que era interessante, tecnicamente falando. Agora, hoje, o que ocorre hoje, eu confesso que eu não... Eu sei que a caixa acho que não vai ser construída no local. Essa informação eu acredito que seja definitiva. Mas eu não posso responder pela drenagem. Eu não sei se há algum ato, enfim, alguma decisão nova com relação a isso, que a gente não acompanha os projetos de drenagem hoje.
No SAI não tem nada, então?
Não, no SAI não. O SAI ele vai responder pelas estruturas de água, né, que é o reservatório, poço, as redes e as redes de esgoto e emissários.
Vereador Rafael José Fabretti, gostaria de fazer uso da palavra. Com a palavra, Rafael.
Boa tarde, presidente, componentes da mesa, esses que nos acompanham de forma física e também através da internet. André, seja muito bem-vindo. Presidente, eu, se eu estiver aqui equivocado, pode até impedir minha pergunta, mas eu, pelo requerimento aqui, trata-se apenas de empreendimento imobiliários, o requerimento. Né? E eu vi que algumas perguntas acabaram saindo do tema e a minha pergunta saiu um pouco do tema. Então, eu vou fazer, mas se o presidente achar que deve, que o secretário deve não responder, né? Então, a minha pergunta é a seguinte, André, uma preocupação de toda a cidade, que às vezes eu recebo em rede social, nós estamos passando por uma das maiores obras asfálticas da história da nossa cidade. Né? Nós temos aí já o início delas, né? E a preocupação de todos é, existe um conjunto entre aí uma organização entre prefeitura e SAAI para desenvolver essas questões, por exemplo, de manutenção nesses locais antes que ocorra a revitalização desse asfalto? Porque a gente percebe que a maioria das vezes que a gente acaba perdendo o asfalto em uma avenida, em uma rua, é porque inicia-se ali talvez uma obra, não especificamente do SAAI, mas uma obra, e esse recorte acaba gerando aí um controle onde a água passa e acabamos perdendo o asfalto daquele momento. Eu queria saber o seguinte, a prefeitura está trabalhando em conjunto com o SAAI para que a gente não possa depois ficar reportando todo esse asfalto que a gente está fazendo novo?
Senhor presidente, o vereador que fez a convocação está direcionando as perguntas pelo requerimento. Né? O senhor é o presidente da sessão, o senhor tem que conduzir a sessão e notar, né, as perguntas que estão fazendo para o diretor superintendente. Nada contra a pergunta do vereador, pelo contrário, só que se abrir exceção, aí fica, foge do requerimento. Né? Eu acho que o assunto teria que... Não, nada contra a pergunta do vereador, pelo contrário. Eu só estou falando que o presidente tem que conduzir, né, a sessão e seguir o requerimento. Somente isso. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Foi justamente por isso que eu educadamente te dei a opção de não responder a minha pergunta, tá, André? Eu não quero criar um precedente, mas visto que o Fabinho perguntou de nascente.
Isso.
Então, acho que o bacana nos pronunciou no momento que o Fabinho perguntou. Tá? Então, é só por isso que eu... Mas se for para manter a ordem, eu prefiro até que não responda a minha pergunta, só fiz mesmo porque não foi mantida anteriormente.
Certo.
Pela ordem, presidente, só um minuto. Eu sei que o senhor é uma pessoa educada, nada contra a pergunta do vereador. Eu não quis chamar a atenção do vereador Fábio, até mesmo porque não é eu que conduzo a sessão, né?
Certo.
Nesse caso, teria que ser Vossa Excelência que chamar a atenção do vereador. Eu não posso, né, passar por cima da prerrogativa do presidente. Então, essa é uma prerrogativa de Vossa Excelência. Eu sei que sou uma pessoa muito educada, uma pessoa coerente, mas eu só estou fazendo essa observação para que depois o assunto não fuja muito do requerimento. Muito obrigado, presidente.
Tá ok, então. Então, eu vou fazer o seguinte, o Rafael... Eu vou desconsiderar a sua pergunta. Eu fui falho aqui, tudo concordo com você. O Fabinho fez a pergunta sobre a nascente, mas achei pertinente no caso e acabei deixando o André responder. Não é que a sua não seja pertinente no caso, mas é para atender no pedido do vereador Bacana, no caso, que fez o autor do requerimento. Então a gente vai falar só sobre requerimento. Qualquer coisa, Vossa Excelência pode fazer, às vezes, um requerimento ou um ofício direto para o André no SAAI, pode ser?
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Totalmente compreensível, entendo sua decisão. Foi justamente por isso que eu coloquei a situação antes de fazer a pergunta, né? E até bom para que assim a gente siga dentro do requerimento. Então, serve como exemplo para os outros próximos.
Obrigado pela compreensão. Vereador Rodrigo, não tenho pergunta. Vereador Tenente Almeida. Não. Vereador Ademar Kempis Marconda de Moura Filho. Não. Vereador Antônio Franco dos Santos Bacana. Com a palavra, vereador Antônio Franco dos Santos Bacana.
Bom, o diretor ele deixou bem claro que o SAAE aprovou o projeto do Distrito Empresarial. Né? Eu estou falando especificamente da questão de esgoto, que é responsabilidade do SAAE, esgoto e água. Né? Galerias fluviais já é outro departamento e com relação à minha pergunta é direcionada só a essa questão. Tá? Não perguntei sobre outros temas aí do distrito. Tá? Eu gostaria de perguntar para o senhor, né, se o senhor conhece o artigo 16 da Lei Municipal 4388/2009, né, projeto que determina regras do uso e parcelamento de solo do município. Acho que Vossa Excelência deve conhecer. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse artigo, se vocês cumpriram, né, a aprovação do projeto nesse artigo que determina a lei.
Vereador, eu confesso que eu não... Artigo 16, eu não sei exatamente...
Pode consultar aí, agora no Google aí.
Posso consultar.
O senhor vai saber. Aí o senhor explica pra gente.
Vamos olhar aqui, só um minuto.
Fabiano, suspende a sessão por 2 minutos, fazendo um favor.
Toca para frente. Tá? Eu até peço para você dispensar aí a procura aí, né, sobre a lei no Google, que eu acho que fica chato até para você. Então, se não conhece, fala assim, ó, eu não conheço o artigo e toca para frente.
Pela ordem, presidente. Viu, André, a gente não tem nada contra você, pelo contrário, é uma prerrogativa do vereador. Eu acredito que em altas câmaras, né, não estou falando que você estava achando o livro, não é isso. É que aqui o problema é que ficaram bravos, né? E não tem que ficar bravo. Acho que a pergunta tem que ser, às vezes, por número, por parágrafo, tá? Se você não tem problema, a gente nunca vai saber de tudo. Aí é só pesquisar e responder, fica tranquilo.
Fabiano?
Já?
Tá no ar? Com a palavra, o André, para responder sobre o artigo.
Tá. Lembrando que, né, existe um arcabouço legal muito grande, né? Marco regulatório, lei de parcelamento de solo e mais uma série de coisas. Mas, enfim, não quero entrar nesse detalhe. O artigo 16 é aquele que fala, são as necessidades que vão ter ali no loteamento, né? Que ele tem que ter enfim, os projetos dos equipamentos, da infraestrutura, execução das vias de circulação, ele fala das redes, né? Por exemplo, construção do sistema público de água, de acordo com as normas da BNT. Os projetos eles são feitos de acordo com as normas da BNT. Execução das redes de esgoto, né, do sistema público de coleta, eles também são feitos de acordo com as normas. Então, sim, os projetos eles são elaborados, são executados, inclusive no manual se fala isso. Existe uma série de normas, inclusive até mais ampla do que o que se fala aqui no artigo 16 da lei. Certo? O fato de não saber o número exato, eu acho que é absolutamente normal, né? Mas sim, o projeto foi elaborado de acordo com a norma, né, as ABNTs e também com a lei de parcelamento de solo do município.
Vereador Dr. Marcelo Miranda, gostaria de fazer outra palavra? Não. Vereador Elânio Oliveira? Não. Vereador Fábio Santos? Não. Perdão, Fabinho. Vereador Lico? Vereador Lucas Cateto, vereador Marquinhos Moreira, vereador Pedro Santos. Com a palavra, vereador Pedro Santos.
André, nos últimos anos, nós tivemos uma grande construção de loteamentos novos no município de Garça, né? Eu falo nos últimos 5, 6 anos aí. Ó, nós tivemos o Quim da Baronesa, Colville, Monte Verde, Europa, Gran Village, João Serapião, Cerejeira, Le Sorrelle, entre inúmeros outros. E nós temos a mesma estrutura, né, de captação de água e a mesma estrutura de esgoto, logicamente, que é adaptado para atender todos esses loteamentos novos. Tendo em vista essas aprovações de todos esses loteamentos, o SAAE está preparado para que não falte água nesses loteamentos novos e muito menos tenha problema de esgoto, porque é um grande aumento. Né? Nós vemos claramente Garça aumentou uma boa porcentagem da sua área de construção. Muito desses loteamentos ao qual eu citei, eles ainda não estão sendo feitos casas, ainda não estão construídos. O Quinta da Baronesa é um exemplo desse, que não tem ninguém morando lá ainda. O Le Sorrelle também acho que tem poucas pessoas morando. Quando esses loteamentos estiverem completamente habitados, o SAAE terá capacidade para fornecer água ali e o esgoto sem ter problemas?
Sim. A maior parte desses empreendimentos, eles são, por exemplo, que diz respeito à água, ele tem solicitado um poço, né, um poço tubular profundo, que tenha uma vazão suficiente para atender as redes do loteamento. Então, não existe um problema de água. E com relação a esgoto também, se há necessidade de elevatória, elas são solicitadas e as estações de tratamento de esgoto do município hoje, elas têm passado por um processo de melhoria técnica mesmo, melhoria das análises, melhoria da eficiência, né, que é algo que nunca foi bem, a eficiência nunca foi boa, né, então isso é algo que tem sido trabalhado e ela suporta assim, esse número de empreendimentos. É claro que existem maneiras melhores, né, de você fazer isso, né, como talvez aí a criação de uma contribuição do loteamento, isso existe em alguns municípios, né, mas são coisas que estão sendo estudadas ainda. Hoje os loteamentos que são feitos, eles fazem uma estrutura que vise garantir o abastecimento de água, a coleta, o afastamento do esgoto.
Vereador Rafael? Não. Rodrigo, não. Tenente Almeida. Vereador Ademar? Não. Vereador Antônio Franco Santos Bacana.
Vou fazer a pergunta, inclusive...
Com a palavra.
Eu vou ler, né, o que determina a lei, né, essa lei municipal de uso e parcelamento de solo. Né? Ele consultou aí, ele falou sobre a questão da ABNT. Está correto. Mas o inciso 6 aqui, né, do artigo 16... Ele diz, construção de sistema público de coleta de esgoto sanitário, inclusive com a estação de bombeamento, se este for necessário para a ligação com a rede existente, que são as vias de ligações do município, de um bairro para o outro, ou com estação de tratamento de esgoto. No caso, né, posso colocar aqui, eu tenho 3 minutos, que ali não há bomba de recalque que puxe, né, ali para uma ligação de um bairro para o outro, até mesmo porque... o bairro Quinta da Baronesa, ele fica do lado de cá da pista, que eu acho que é o bairro mais próximo ali, e tem que passar, né, você vai ter que pedir autorização pelo DR também, para passar por baixo ali da linha do trem, não sei qual empresa hoje que administra essa linha. Então, desde antes, né, que eu estou na Câmara faz quatro mandatos já, desde quando foi aprovado a desapropriação daquela área, se você procurar aqui na Câmara, né, eu acho que deve ter requerimento sobre essas questões. E a gente já sabia que ali não ia ter condição de fazer, de puxar, né, devido à inclinação do terreno ali para a via mais próxima, né, que são as vias de ligações, que tem que ser, né, aliás, de um crescimento natural do município, você tem que ter um bairro próximo que dá essas condições. E ali a gente sabia que não ia ter. Então, portanto, né, portanto, a gente sempre discutiu, mesmo antes de você ser diretor de SAI, acho que você entrou nesse mandato, né, tinha outro diretor lá, e a gente já discutia sobre esse fato. Eu sei que você não participou 100% da aprovação do projeto, né? Deve ter tido outros diretores ali que também, né, passaram, né, por o desenvolvimento desse projeto. Mas ali, né, o que é mais caro não foi feito dentro do loteamento, que é a estação de tratamento de esgoto. Porque você não pode jogar o esgoto, né, ou ali no, na sarjeta, né, e entra na galerias fluviais e vai cair nas nascentes mais próximas, né? E também a gente sabe que essa questão das fossas, do tratamento que vocês estão individualizando para a empresa, infelizmente não funciona e a lei não permite. Eu gostaria de saber como que foi a aprovação desse projeto.
O artigo 16 do inciso 6º, ele fala, vamos lá, construção do sistema público de coleta de esgoto sanitário, inclusive com estação de bombeamento, se este for necessário para ligação, e ou com a estação de tratamento de esgoto. Esse projeto ele foi feito com base nesse licenciamento da CETESB. O licenciamento da CETESB ele é bem claro, né, que é o órgão ambiental do Estado de São Paulo, que o esgoto sanitário ele vai ser feito com os biodigestores. Então, o projeto, de fato, ele foi feito seguindo esse norte, esse caminho, né? E a lei ela não fala que existe a obrigação da estação de bombeamento, só se esta for necessária. Se tratando da licença estar indicando que vai ter ali o tratamento individualizado, o projeto foi feito com base nisso. Lembrando que o SAAI ele já deixou prontas as redes coletoras, justamente para não ter um problema futuro. E com relação ao funcionamento ou não do biodigestor, se você pensar nele de uma forma individualizada, somente para esgoto sanitário, ele pode funcionar assim muito bem. Tanto que a gente tomou um cuidado muito grande ao desenvolver a cartilha, né? A cartilha do tratamento individualizado. É a situação que eu, como um engenheiro civil da área, gostaria? Sinceramente, não. A gente está realmente possibilitando os estudos para a gente fazer a estação e bombear esse esgoto lá para Jafa. Certo? Então, não há nenhuma ilegalidade nisso, né? Foi o norte que o projeto seguiu.
Dr. Marcelo.
Não.
Elaine Oliveira. Fabinho Policinani. Fábio Santos. Lico. Lucas Cateto. Marquinhos Moreira. Pedro Santos. Com a palavra, vereador Pedro Santos.
André, em referente a esse assunto do Distrito Industrial ali, de acordo com essas perguntas a qual o vereador Bacana tem colocado, gostaria de fazer uma pergunta sincera para você. Como engenheiro, você já falou que não seria o ideal esse modelo de tratamento ali ao iniciar o distrito. Sinceramente, você acha atrativo para as empresas esse modelo? Você acha que isso pode dificultar um pouco que as empresas adentrem ao distrito industrial, até mesmo por questão de dúvida, de falta de informação sobre esse sentido, né? Porque nós sabemos que é complexo, do jeito que você colocou, assim, é complexo, vai ser um tratamento individualizado, a gente fica com dúvida como vai funcionar. E o empresário, será que isso não é um ponto a menos para o distrito de Garça, esse tipo de trabalho? Não seria ideal ter um tratamento normal, assim como o resto do município, para poder atrair mais empresários?
Entendo. Não entendo que isso seja um agente impeditivo ou que diminua a atração do empreendedor, porque ele parece que é complexo, mas não é. É uma coisa, um tratamento hoje de efluente sanitário, de pia, de descarga, ele é bem simples e ele não é nem tão oneroso. É barato você, eu não lembro exatamente os valores, mas é barato para você ter esse tratamento. Então, com toda a estrutura que existente lá dentro, que você já tem, você já tem um loteamento completo ali, né, com iluminação pública, enfim, todas as questões lá, o fornecimento de água também, que você tem um poço perfurado, né, o reservatório já está em fase de fabricação. Então, eu não acho que isso seja um agente assim impeditivo, tampouco restritivo com relação à instalação de uma empresa. Não vejo dessa forma.
Rafael Fabretti? Rodrigo, não. Tenente Almeida. Tendo em vista que a maioria dos vereadores não estão fazendo uso da palavra, eu vou direcionar diretamente ao vereador Antônio Franco dos Santos Bacana e o Pedro Santos. Primeiro, a palavra ao vereador Antônio Franco dos Santos. Gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Bacana.
Então, bom, na sua fala que antecedeu e nessa que eu fiz a pergunta, houve uma contradição. Assim, pelo menos eu observei, né? Você disse que o projeto foi aprovado, né? Respeitando todas as leis, né, do município com relação à aprovação de empreendimentos imobiliários, né? Você disse que você aprovou, né, respeitando a lei de uso e parcelamento de solo. E nessa outra pergunta, você falou que aprovou o projeto devido à observação, né, da CETESB, né, vocês devem ter feito deve ter mandado o projeto para a CETESB, né, que foi montado por vocês, né, que foi desenvolvido ali pelo SAAI nessa questão de água e esgoto, e eles acabaram aceitando o projeto de vocês. Então você falou que, né, que foi aprovado também respeitando a lei de uso e parcelamento de solo. Se foi em cima do uso e parcelamento de solo, aí eu já não concordo com você, porque a lei de uso e parcelamento de solo, ela exige todas essas questões que está, né, dentro do artigo 16, depois no artigo 28 também eu vou citar na próxima pergunta. Então você aprovou, né, gostaria que você confirmasse, né, ou que você respondesse, não precisa, né, fazer uma explanação, mas só gostaria, se quisesse, o objetivo para nós é melhor, que daí nós já vai para outra pergunta. Você aprovou, né, esse projeto respeitando a lei de uso e parcelamento de solo?
Quando eu tive um contato maior com esse projeto, é porque a licença da CETESB, ela é anterior ao contato efetivo que eu tive com o projeto. Ela é, salvo engano, acho que de 2015, 2016. Então, as diretrizes do projeto, ela leva em consideração a licença da CETESB. Eu entendo que está de acordo com a lei de parcelamento de solo, em que pese, eu inciso dizer, essa questão do inclusive se necessário. Como você tem uma licença aprovada, onde você tem um tratamento individualizado, então essa questão do bombeamento e da estação de tratamento de esgoto, ela não, nesse momento, ela não se faz necessária. Então é dessa forma que eu, pelo menos, interpreto.
Vereador Pedro Santos. Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Bom, colega Bacana pediu para que eu falasse também para o pro superintendente responder a pergunta dele também no meu período, e eu permito. Mas só para concluir as minhas dúvidas sobre os novos loteamentos, André, então existe ali a solicitação para que as empresas façam o poço artesiano na construção desses novos loteamentos, né? E como que funciona o tratamento? Vai para a mesma estação de água do B1, B2, desses poços artesianos? Como que é feito o tratamento da água que desse poço artesiano, nesses novos loteamentos aí que foi aprovado pelo SAAI?
O tratamento da água de um poço tubular profundo, ela é feita, primeiro, é analisado, ver se a água realmente é uma água de qualidade. Não. A água do loteamento do poço, ela é clorada e fluoretada. Isso é feito, está se prevendo isso para fazer de forma automática, com acompanhamento do SAI, por meio de telemetria, né, e outras tecnologias que a gente utiliza, mas ela é feita no local de forma independente. Existe ali uma série de dosadores que você programa e tudo mais, e a água ela é tratada já naquele ponto.
Vereador Antônio Franco dos Santos, bacana. Boa palavra, vereador.
André, até se me desculpe, cara, mas eu gostaria de deixar claro, porque é bom que fique gravado aqui na Câmara, né? Como você é o diretor superintendente responsável pelas aprovações de projetos, o vereador Pedro já colocou aqui, né? Que o SAE aprovou vários projetos, empreendimentos imobiliários privados aqui no município, e agora nós temos esse, né, essa bucha aí para resolver, que é o distrito empresarial. Você sabe muito bem que não é tão simples assim construir uma estação elevatória, uma estação de tratamento de esgoto, né? Tanto é que é caro, né? Eu acho que é um dos projetos, dentro do projeto, é o mais caro dentro do empreendimento imobiliário, igual a, dentro do empreendimento ali do Distrito Industrial, igual foi feito ali. Eu acho que, na minha modesta opinião, eu acho que é um projeto de campanha eleitoral, né? Está perto aí da campanha, precisa doar os terrenos, e o prefeito não consegue finalizar a obra, né? Eu não sei se é por falta de interesse, porque dinheiro tem, há um superávit aí, há uma arrecadação de 2021 para 2023 de 49 milhões a mais no orçamento do município, e o SAAI tem ele é superavitário também. Eu não sei qual o valor que é hoje, mas já teve 15, já teve 14. Hoje eu não sei qual que é o valor, né, que você tem lá. Eu vou até depois enviar um requerimento, eu vou perguntar, acho que eu já perguntei, não sei se respondeu, deve estar essa semana, qual o valor, né, que vocês têm no caixa do SAI hoje disponível para isso. E eu não sei por que que não faz. Então, assim, na minha modesta opinião, não quero, né, até mesmo porque eu acho que você não toma decisões suas, né? Acho que o prefeito, ele, como você tem um cargo lá dentro, ele deve direcionar o que ele quer ou não. Talvez você fale que não, mas tudo bem. Porque é cargos, né? Ele pode trocar a qualquer momento, né? São cargos de confiança, né? Eu sei que você... Eu não sei se é efetivo, mas deve ser, né? Não é efetivo? É cargo de confiança? Então, aí é... Se ele quiser, amanhã ele troca, ou outro troca. Entra outro prefeito, tira e coloca. Já passou, desde 2009 aqui, eu acho que já passou uns 10 lá, que eu estou lá dentro. Mas nada contra a sua competência. Pelo contrário, né? Se você está ocupando o cargo, sinal que você tem competência e é formado para isso. Pelo contrário, não estou falando só das decisões políticas, tá? Não é decisões técnicas. Mas eu gostaria que você deixasse claro, né? Foi aprovado esse projeto, respeitando a lei de uso e parcelamento de solo, vou repetir, lei número 4.388/2009, esse projeto foi aprovado respeitando essas leis?
Sim.
Sim?
Sim.
Bom, obrigado.
A vereadora Elaine Oliveira pediu uso da palavra.
Superintendente, eu gostaria, durante as suas afirmações, quando estava falando a respeito do Distrito Empresarial, o senhor tocou em relação ao manual biodigestor, é isso?
É o manual do biodigestor.
Biodigestor, é isso aí. Eu gostaria de saber quais os pontos deste manual, para que deixe bem claro que em quais melhorias ele visa para os próximos loteamentos, até mesmo para questões industriais e empresariais. Obrigada.
Obrigado. Se partindo novamente do princípio de que a licença, né, que a gente trabalhou em cima dela também, assim como você utiliza a lei de parcelamento de solo, e dentro daquelas possibilidades técnicas você tem uma licença ambiental que te possibilita, enfim, fazer o que precisa ser feito. O manual do biodigestor, ele tem o objetivo de, nesse caso, ele vai funcionar mais especificamente para esse caso mesmo e para alguns outros pequenos casos existentes no município que ainda não possuem a coleta de esgoto, como o Jardim Adrianita, por exemplo, que não tem também a coleta de esgoto, de dar uma orientação técnica para quem for construir, né? Então vamos pensar no caso do Distrito Empresarial. A empresa vai abrir, ela vai ter uma previsão ali de 50 funcionários, então ela vai ter dentro desse manual a possibilidade de calcular as dimensões de como é que vai ser esse biodigestor, qual que vai ser a altura, a lâmina d'água, enfim, a caixa de areia, como que vai ser para que ele funcione de uma forma efetiva e não cause nenhum dano ambiental, nenhum tipo de problema de saneamento. O objetivo é esse.
Vereador Pedro Santos, gostaria de fazer uso da palavra? Uma palavra, vereador Pedro Santos.
André, quando foi iniciado a construção daquela caixa de contenção lá no Europa, que era do Quinta da Baronesa, esgoto e água, né? Sim. E estava sendo construído ali, e eu estive juntamente com um morador, em uma das reuniões do GAAP, que é o conselho, né, que autoriza esses loteamentos. E eu lembro que eu levei essa demanda junto com um morador, lá na reunião do GAAP, para tratar sobre os assuntos ali de água, esgoto e essa caixa de contenção lá nessa área lá do Europa. E eu lembro que um dos membros olhou bem para mim e falou assim, ó, você não pode opinar sobre isso porque você não tem conhecimento. Você não é técnico na área. E eu falei, tudo bem. Aí eu orientei os moradores, ó, já que a gente não tem conhecimento, talvez a justiça tenha. Foi aí que foi articulado a questão da ação judicial, ao qual suspendeu lá. E até hoje, as pessoas sem conhecimento conseguiram na justiça a suspensão. Né? Eu achei muito desnecessário a conduta do membro lá do GAAP. E a minha questão é, essas reuniões são feitas por sempre que tem esses loteamentos, né? E após essa aprovação desses membros, que a maioria, pelo que eu vi aqui na lei, são todos secretários da prefeitura, né? Nós temos aqui secretário de obras, secretário de indústria e comércio, nós temos aqui um funcionário da procuradoria do município, são todos vinculados com o município. Eu gostaria de saber se depois dessas autorizações, se vocês, como GAAP, vocês acompanham esses loteamentos e vocês realmente cobram dessas empresas que executem exatamente o que foi pactuado ou não? Depois da aprovação, vocês não voltam mais fazer visitas nesses loteamentos. Obrigado.
Obrigado. Nossa, alguns pontos. Primeiramente, que esse tipo de comportamento, né, de um engenheiro, de um arquiteto, ou seja lá o que for, eu acho completamente um absurdo. Então, eu queria deixar bem claro que eu acho que a sociedade ela tem, sim, que participar de decisões que são técnicas. Não é porque o médico, só ele sabe, né? Não é assim as coisas. Eu realmente acho que isso não tem nada a ver mesmo. Com relação ao acompanhamento do GAAP, hoje eu não faço parte dele, já faz um tempo. A representação do SAAI hoje ela é feita por funcionário de carreira, né? Funcionário de engenharia do SAAI. E eu entendo que não, o GAAP ele aparece ali no momento da aprovação e depois cabe aos que estão acompanhando, né, fazendo a fiscalização dos empreendimentos, os que acompanharam o projeto, saber se realmente está tudo indo bem. Mas não seria uma... Eu posso estar enganado, mas não seria uma questão do GAAP essa. Tá? Aí seria realmente aos agentes ali, fiscalizadores do SAI, da SAMA, do planejamento, do obras, que vão acompanhar isso.
Vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, gostaria de fazer uso da palavra?
Gostaria.
Com a palavra, vereador Bacana.
Gostaria de perguntar para o diretor, né, se foi previsto no projeto a reserva de faixa de servidão na frente ou nos fundos dos lotes, destinado às redes de água e esgoto. Em caso negativo, como será, né, como se dará a manutenção de tais redes?
As redes de água, elas não têm a necessidade da faixa de servidão. E o esgoto, novamente, ele partiu dessa premissa, então ele não tem aos fundos, não foi previsto faixa de servidão. O que se tem hoje é a ideia de se fazer o projeto da elevatória indo até Jaffa, que é, enfim, é uma área que a prefeitura ela pretende fazer ali, eu acho que uma estrutura viária dela, né? Então não teria nenhum problema com relação a isso, mas não, de fato, faixa de servidão na área do esgoto, de fato, não foi previsto mesmo.
Vereador Pedro Santos, gostaria de fazer uso da palavra?
Só para concluir, André, agradeço a sua presença, foi muito oportuna a convocação do vereador Bacana e estamos à disposição, se acaso necessitar dessa casa, tá bom? Seja sempre bem-vindo aqui, obrigado pelos trabalhos que tem prestado.
Tá, joia, eu posso responder?
Não, continua. Ah, pode responder.
Posso responder? Tá. Não, eu agradeço também e queria deixar claro que a gente está à disposição lá no SAAE para vocês conhecerem, para ir lá, até para falar mesmo, bater um bate-papo sobre esses projetos de forma mais específica. Não tem problema nenhum para a gente. Às vezes, eventualmente, a gente não consegue, às vezes, atender o telefone e tal, mas às vezes é a correria do dia a dia mesmo, mas a gente sempre tenta colocar a equipe à disposição para tentar responder o mais rápido possível. Então a gente se põe à disposição também de vocês para dirimir todas as dúvidas e eu também estou à disposição de vocês. Então, e agradeço. É isso.
Vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, gostaria de fazer uso da palavra?
Sim.
Com a palavra, vereador Bacana.
Bom, eu nem ia tocar nesse assunto, né, sobre atender o vereador, né? Na verdade, a gente nem procura, né, que seja atendido na hora. Pelo contrário. Houve um fato lá que eu liguei para o senhor lá e a secretária, não sei quem me atendeu, ela queria que eu perguntasse para ela e ela perguntava para o senhor e depois fazer isso daí. Eu falei, não, é desnecessário. Acho que se você vai perguntar para ele, eu acho melhor ele atender o telefone e perguntar direto. Né? Não posso perguntar para a secretária. Secretária perguntar, ligar para você e depois responder. Achei meio estranho, né? Primeira vez que aconteceu esse fato, mas enfim. Nós temos vários dispositivos aqui na Câmara para ter resposta, né, de você. Tanto é que eu convoquei mesmo, foi por causa disso. Né? Então, quando um diretor ou um secretário não quer atender o vereador ou não pode atender, a gente convoca, né? E aí fica mais claro, deixa gravado, né, todas as respostas, aí fica até melhor. Se caso houver alguma irregularidade, né, ou fazendo, né, no caso específico de projeto, aprovando sem respeitar a legislação do município, né, a gente tem mecanismos para denunciar, né, e para que seja corrigido esse projeto. Né. Não quero dizer que o projeto que você aprovou aí ele está errado, até mesmo por isso quem decide não é a Câmara, né, mas sim tem uma lei que foi aprovada pelo Poder Legislativo, né, e feita pelo Executivo, nesse caso, e eu acho que todos têm que respeitar, né, as leis que são vigentes no município. Né. Principalmente com relação à aprovação, a gente vê que algum setor da prefeitura é mais fácil para uns e difícil para outros. Isso está claro, né, desde quando eu estou aqui a gente vê isso, que alguns loteamentos aprovam rápido e alguns, né, demoram mais. Né. Então, a gente vê tem essas observações, né? Inclusive, a gente conversa com todo mundo, né? Com todos os empresários que investem aqui no município, né? A gente sabe, setor de planejamento, setor de obras, né? Alguns, para alguns é mais difícil, para alguns é mais fácil. Mas, enfim, a gente procura fazer o nosso papel aqui, né? Fomos eleitos para fiscalizar e a gente faz, tenta fazer bem feito também, igual vocês fazem bem feito o trabalho de vocês. Eu vou fazer uma pergunta sobre o artigo 28 da Lei de Uso e Parcelamento de Solo, que diz assim, no inciso 11, projetos das redes de distribuição de água, coleta de esgoto, distribuição de energia elétrica e telefônica aprovado pelos órgãos competentes. Então, ela constitui, dentro do artigo 28, que existe uma lei, como já repeti no artigo 16, esse especificamente no artigo 28 da Lei de Uso e Parcelamento de Solo, que determina regras. Né? E você... Enfim.
Ele pode continuar?
Não, você não? Tem que... Só fala... Que aí ele... Depois tá. ele faz a pergunta novamente. Tá. Que acho que ele não concluiu a pergunta.
Esse inciso, ele... E fala, né, aprovado pelos órgãos competentes. Então, assim, só para deixar claro, é um projeto que ele foi elaborado pelo próprio SAAE, a parte de água e esgoto. Existe uma dispensa do GRAPROAB, que é o órgão, e ele também tem, né, essa licença que eu falei da CETESB. Então, esses são os passos, né? Até porque o projeto é feito pela própria autarquia. Eu entendo que ele, enfim, ele está elaborado ali, então, e já é o projeto para ser executado, e aí depois vai vir ali o decreto para ratificar esse ato aí. Eu entendo dessa forma.
A vereadora Elaine Oliveira solicitou o uso da palavra.
Senhor superintendente, de acordo com o que foi explanado aqui hoje em relação ao senhor, a gente sabe que o GAAP é um grupo criado para aprovação de projetos. Embora tenha funcionários da prefeitura, ela foi criada, essa lei, tentando abarcar várias pastas, assuntos importantes de determinadas áreas para aprovação de um projeto. Alguma dessas aprovações, o senhor percebeu que foi tendencioso ou privilegiou algum tipo de loteamento, ou foi feito dentro da imparcialidade que o próprio grupo ele necessita?
Não, totalmente dentro da imparcialidade. Assim como o SAAI também, ele tem criado mecanismos, até para não ter mesmo nenhuma dúvida. Você tem lá no site, você tem que respeitar aquele diâmetro, aquele dimensionamento e fim de papo. Não tem nenhum tipo de tendência para um lado, tendência para outro, isso daí não existe.
Vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, gostaria de fazer uso da palavra?
Gostaria, foi até bom,
com a palavra,
esse assunto, e eu vereador vou até indicar, né, para o diretor superintendente do SAAI, que fiscalize, né? Que foi aprovado lá atrás, Jardim Paineiras, e ali dentro do bairro tem uma nascente. Inclusive, é uma propriedade de uma pessoa, né? Eu acho que o senhor conhece muito bem a lei, sabe, né, que nascente tem que ser protegida e tem que ter uma distância, né, da construção de empreendimentos imobiliários. Então, se o senhor quiser, posso até indicar para o senhor aonde está a nascente, o senhor deve conhecer, né? Então, ali a gente já sabe que foi uma aprovação irregular. Enfim, né? E se os órgãos competentes fiscalizassem, né? Então não tinha aprovado. Mas, enfim, só para responder a pergunta aí da vereadora, né? Mas gostaria de seguir aqui, né? Seguir. É que você falou em imparcialidade, né? Então a vereadora pode fiscalizar lá também. Você pode ir lá no bairro, se é um órgão fiscalizador, vai lá que você vai ver.
Pela ordem, senhor presidente, as perguntas aqui são para o superintendente. Eu não faço parte de perguntas hoje.
Sim.
Acho que está bem claro que nosso convidado é o superintendente André.
Entendi.
A pergunta que eu fiz era para o superintendente André, não volta, para o senhor responder.
Volta o tempo.
Obrigada, viu?
Volta o tempo para mim, por favor, que ela cortou, né? Ela pediu pela ordem, né, presidente?
Fabiano, volta o tempo, vereador Bacana, poder fazer a pergunta direcionada ao superintendente, fazendo um favor, Bacana.
Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Bacana.
Eu não fiz nenhuma pergunta para Vossa Excelência, só para deixar claro, eu fiz uma observação para você fazer seu papel de órgão fiscalizador. Fiz pergunta para você. Aliás, jamais vou fazer uma pergunta para você e quero distância de você. Vamos voltar lá para o diretor superintendente, né? O diretor... Você deixou claro, né, que o projeto de lei ele foi aprovado, né, cumprindo as leis do município. Né, cumprindo as leis do município. Só para deixar claro, né, que todos os projetos de lei que são enviados pela Câmara, eles são aprovados por maioria do plenário. Né? Então, quando são aprovados por maioria do plenário, ele volta para o Executivo sancionar essa lei e transformar essa lei... Né, ele deixa essa lei em vigor. Então, a partir do momento que o Executivo ele sanciona uma lei, ela tem que ser respeitada. Né? Eu acho que o senhor vai concordar comigo, o senhor deve respeitar as leis do município. Então, não há uma lei que sobreponha a outra. Né? Por exemplo, uma lei municipal não sobrepõe uma lei federal, uma lei estadual. Uma lei municipal, ela tem que ser cumprida, principalmente por pessoas que, né, trabalham e desenvolvem projetos como você, aqui dentro do município. Então, para deixar claro aqui, a gente faz essas observações, que você, quando pergunta, né, que se o projeto de lei, né, especificamente do Distrito Empresarial, foi aprovado respeitando a lei de uso e parcelamento de solo, você disse que seguiu, né, as aprovações da CETESB. Eu gostaria que você comentasse. Essa lei, o posicionamento da CETESB, ele sobrepõe a lei de uso e parcelamento de solo do município?
Não é uma questão de sobreposição, né? É uma questão de interpretação do inciso. A gente fala ali de, se necessário, ter as estações de bombeamento ou então você encaminhar isso para a estação de tratamento de efluentes. Se você optou, nesse caso específico, por fazer o projeto e utilizar desses biodigestores de acordo com a lei da CETESB, eu não entendo que haja que isso esteja em desacordo com a lei. Eu não entendo dessa forma. Eu acho que é uma questão de, talvez, de interpretação. Naquele caso específico, não se teve a necessidade de aprovação, né, de elaboração do projeto, de fazer essa estação de bombeamento ou estação de tratamento de esgoto. Eu entendo dessa forma. Posso estar equivocado. De qualquer forma, o SAAI ele pretende sim resolver essa situação para a gente ter o melhor tipo de empreendimento possível. Entendo dessa maneira.
Vereadora Elaine Oliveira pediu o uso da palavra.
Dentro dessas aprovações e encaminhamentos para a CETESB, quando a CETESB ela percebe um outro entendimento sobre aquilo que foi colocado, ela devolve o projeto para correção ou algumas orientações que ela passa. Isso é uma constante ou é uma exceção? Dela voltar a devolver com orientações diferentes daquilo que é aceitado aqui na gestão.
Ó, com relação aos projetos de loteamento, essa etapa, né, da CETESB junto com o empreendimento, ela já é pós. Ela é pós-SAAI, né? Então eu não tenho também uma resposta precisa. Eu acredito que sim, eu acredito que algumas adequações ocorram. Já até chegou a aparecer, inclusive, para o SAAI, algumas dúvidas, né, de aprovação de determinado projeto, de algum parecer da CETESB. Mas eu não tenho o conhecimento se isso é frequente, eu não consigo responder com precisão. Em projetos que a gente faz, por exemplo, de uma licença de operação de uma ET ou da ETA, uma renovação, ocorre bastante, sim, de que a CETESB devolva o projeto e peça uma adequação. Mas nesse caso específico eu não consigo dizer com precisão, assim. Não tenho essa resposta precisa.
Vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, gostaria de fazer uso da palavra?
Boa.
Com a palavra, vereador Bacana.
Bom, diretor, eu vou voltar na pergunta, né? Eu queria que o senhor deixasse bem claro, né? Não quero confundir, né, o diretor. Só para a gente esclarecer esses fatos, né, que eu acho que é pertinente. Eu estou falando sobre uma lei, né, aprovada e sancionada, e essa lei está em vigor aqui no município. Tá? Você aprovou o projeto, né, do Distrito Empresarial de acordo com a indicação da CETESB e respeitou a lei de uso e parcelamento de solo, ou você, na verdade... Né? Você deixou claro aí que fez as observações aí, né? Que a CETESB ela indicou que estava tudo certo. E a lei municipal, né? Como você disse, que nesse caso, ou em alguns casos, você segue a norma da CETESB e não seguiu a lei do município. Você seguiu a lei do município e seguiu o que a CETESB recomendou, né? Nesse caso da aprovação. Então, é isso que eu gostaria de saber, porque existe uma lei no município, né? Você, nesse caso, dá para entender perfeitamente, para quem sabe ler e para quem estuda os projetos, sabe que não foi respeitado, né, a lei de uso e parcelamento de solo. Mas eu gostaria de saber do senhor se aprovou, né, e deixando de lado a lei de uso e parcelamento de solo do município e seguindo a recomendação da CETESB.
Vereador, eu vou responder isso da seguinte forma. Uma lei, é claro que uma lei ela é suprema e ela é aquilo que dita as normas do município, de um estado, né? Eu entendo também sobre essa situação. Nesse caso, assim como o caso de qualquer outro empreendimento, a interpretação que se faz da norma, do inciso que fala sobre a questão do esgoto, não é que ele obriga a existência de uma estação de tratamento de bombeamento, ou ele obriga a estação de tratamento de esgoto. Eu não interpreto dessa maneira. Eu entendo que a lei, ela coloca lá que, se necessário, deverá ser apresentado o projeto da estação de bombeamento. Ela fala isso, a lei fala isso. É a interpretação, e eu vou reler aqui para vocês, só um minutinho. Ó, vamos lá. Construção do sistema público de coleta de esgoto, inclusive com estação de bombeamento, se este for necessário para ligação com a rede existente e ou com a estação de tratamento. Ou seja, se este for necessário para ligação com a rede existente e ou necessário para ligação com a estação de tratamento de esgoto. Nesse caso, como se teve essa concepção de biodigestor e tratamento individualizado, você não tem, então, no projeto que foi elaborado, o projeto da estação de bombeamento ou o projeto da estação de tratamento. É uma questão de interpretação. Então, os projetos foi feito com base na lei de parcelamento de solo. E, enfim, é princípio nosso seguir as normas. Inclusive, tem o Estatuto das Cidades também, federal, que ele é o que baliza, né, essa lei nossa também. E não há essa questão do que deve ser apresentado. É uma questão de necessidade. Então, eu interpreto que sim, que a gente seguiu as normas. E é claro que o fato da CETESB também ter essa aprovação, ela balizou o projeto. É uma questão de concepção de projeto. Eu entendo dessa maneira. A gente fez de acordo com a lei.
Vereador Antônio Franco do Santos Bacana, gostaria de fazer outra palavra?
Gostaria.
Com a palavra.
Bom. Esclarecer para o diretor que isso aqui é apenas um inciso, né, e é uma interpretação, né? Como você disse, é uma interpretação do que você entende. Então, tudo bem. Então, a gente não discute o que você entende. Segundo, tem outros artigos na lei, como o inciso 11, né, uhum, que determina. Ali você não vê se necessário. Então, assim, a lei ela é bem clara, né? Então, enfim. Mas só para a gente encerrar aqui, eu acho que eu já tive a resposta suficiente. Você deixou claro que você também, né, não concorda muito com esse tipo de aprovação. E eu acho também que criar esse tipo de, ainda mais público, né, ainda mais público, você, eu não vejo, eu dei uma olhada, né, nas empresas que eles indicaram para poder ganhar terreno lá no distrito, tá? Enfim, primeiro, né, que eu acho que um projeto e uma aprovação tem que ser completo. Você também, como diretor, não concorda muito. Fazer fossa séptica, que não é que vai fazer, ou alguma coisa para tirar lá, não sei qual que é realmente o que vai fazer, se há algum lugar, algum depósito, né, que vai substituir, né, essa questão da rede de esgoto aí para jogar em um local que seja tratado, eu acho que é voltar no tempo, é retroagir, né, porque mesmo que seja de uma forma que você acha correta, né, eu discordo, tá? Eu discordo, mas respeito aí a sua opinião aí, o seu entendimento, né? Até mesmo porque você ocupa um cargo técnico lá dentro do setor, mas a gente pode discutir aqui vários assuntos sobre essas questões, né? E a gente conhece bem a lei e as regras que regem o município. Então, acho que, para deixar bem claro, nós já teve vários problemas. Você citou aqui o Jardim Adrianita. Aquilo lá tem décadas, né, de aprovação. Acho que foi um projeto totalmente transformar uma área rural em área urbana, totalmente descabido, né, pela distância, né, das vias e ligações do município. Até mesmo porque se a prefeitura fosse levar o esgoto para lá, teria que desapropriar lá mais de quilômetro. Então, assim, quem aprovou aquele projeto também, né, na minha opinião, desconhece, né, uma área rural de uma área urbana, né? Eu acho que você também, né, deve entender o que eu estou falando aqui. As vias e ligações, ela tem que e a área de expansão do município de crescimento, ela tem que seguir naturalmente, né? Porque senão você cria esses problemas, né? Amanhã ou depois o prefeito sai e aí vai criar um problema para outro prefeito. A hora que as empresas estiverem funcionando ali, você sabe muito bem o que eu estou dizendo. É um problema. Então, aprovar um projeto desse, na minha opinião, é um projeto de campanha política, né, que já está finalizando, né, o ano aí para o próximo, para quem vai... Enfim, mas agradeço sua presença aqui. Só fiz uma introdução. Muito obrigado.
Obrigado. Vereador Elaine Oliveira, gostaria de fazer uso da palavra.
André, também gostaria aí de agradecer a tua presença. Gostaria que você nos dissesse qual é a sua formação, que embora é um cargo de confiança, a sua tecnicidade, aquilo que você estudou, faz parte da gama de conhecimento que você tem estar na pasta que está. E muito obrigada por tantos esclarecimentos. Eu acho que foi muito satisfatória a noite hoje. Agradeço.
Eu posso falar? Não, só, é, só então para me despedir de todos. Oi? Tá.
Responde para ele,
né? Não, tá. É. Então, é, me despedir também de vocês e tal. A minha formação, ela é... Eu sou engenheiro civil, formado em 2012, já faz 11 anos na Unesp, de Ilha Solteira. Tenho pós-graduação em saneamento e meio ambiente pela Unilins. É, vários cursos de capacitação na área de orçamento de obra, na área de licitações, enfim. Uma série de coisas e também tenho formação na área de direito. Né? Eu tenho a minha OAB também. Na verdade, eu sou aprovado na OAB, mas eu não posso exercer. Então, eu também tenho bastante apreço pela área do direito, pelas normas, pelo direito público. E a gente faz o possível para dar um retorno, né, para a sociedade. É, não somos perfeitos, a gente também comete erros normalmente. Eu fico contente com esse tipo de situação, de perguntar, de conversar. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Eu acho que é assim que funciona. Né, a democracia, o funcionamento das coisas, eu acho que funciona dessa forma. Se não for assim, não tem graça, né, na verdade. Eu acho que é assim que se constrói algo melhor. É em cima de uma crítica que vai ser feita alguma coisa melhor, que o SAAI vai procurar fazer algo mais técnico, enfim. Por isso que eu falo, né, que o Pedro falou do técnico que falou, que ele não entende. Eu acho que esse tipo de coisa não tem nada a ver. O vereador, ele tem que colocar mesmo as opiniões dele em qualquer assunto, cara. Se ele quiser falar do painel elétrico lá que está errado, ele tem que falar. E a gente tem que responder. Então, eu acho isso é importante e eu agradeço vocês pela oportunidade.
Vereador Ademar Kempis Marconda de Moura, eu gostaria de fazer uso da palavra.
Não sei, a primeira. Bom, muito obrigado por essa noite aí, foi bem esclarecidas. As portas estão sempre abertas ao senhor. Eu só gostaria aqui, não é pergunta nem nada, eu só ouvi isso um dia no gabinete da prefeitura, que possivelmente o SAAI poderia ser uma terceirizado. Eu gostaria de um dia pedir ao senhor que se um dia isso viesse à tona, porque eu fazia parte das reuniões e um dia eu ouvi isso, tá? Que o senhor fosse contra, tá? Porque hoje o SAAI é uma autarquia.
Ademar, o duro que não está ao tema.
Ah, tá.
Não, tudo bem. Tudo bem. Tá?
Então, fosse contra. O SAAI é um serviço, uma autarquia de grande sucesso, que vem sustentando a nossa cidade há muito tempo de uma maneira muito favorável. É a nossa preciosidade, a nossa riqueza. Está de parabéns pelo seu trabalho, por isso que eu não perguntei nada. E muito obrigado pela presença aqui, seja muito bem-vindo. E valorizem obrigado. Sempre os seus funcionários. O SAAI tem um corpo muito bom. Se tiver possível do seu alcance, valorize sempre. Um abraço.
Agradeço, é isso mesmo. O SAAI é feito de pessoas e isso é o que faz ele estar onde ele está hoje e que pretendemos alcançar aí voos maiores e entregar mais resultado para a comunidade. A gente sabe que tem um monte de problema, né? Tem a questão do asfalto aí que comentaram, mas a gente vai fazer o melhor possível.
Vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, gostaria de fazer uso da palavra?
Gostaria. Bom,
com a palavra.
Primeiro fazer uma introdução rapidamente, queria parabenizar pelo seu currículo aí, né? Creio que deve conhecer bastante, né? E deve trabalhar, né, dentro do SAAI com o seu conhecimento. Isso é bom, né? Gostaria também de dizer que eu estou aqui já há 14, vou completar 15 anos, e aqui nós temos uma pós-graduação aqui dentro. Escuto qualquer assunto de qualquer pasta, porque, modéstia à parte, eu leio bastante, tá? E graças a Deus, né, eu não sou formado como um técnico igual o senhor, mas como vereador eu tenho uma formação muito boa aqui dentro. A gente pode discutir qualquer assunto. Basta você ler, né, e ter discernimento que você passe a entender lei, que você passe a entender sobre o assunto. E é isso que é importante. Não precisa ser ir lá na escola, né? Às vezes muitas pessoas têm formação, mas não entendem nada, né? sai de lá. Inclusive, eu até, né, falo aqui, sempre discuto aqui em tribuna, que o salário do secretário, né, pelo conhecimento técnico, é muito pouco, né? não ganha nem 6 mil, ainda tem desconto, né? Então, assim, uma pessoa capacitada para trabalhar por menos de 6 mil com cargo técnico, na minha opinião...
Bacana.
Eu acho
você
que
foi a vereadora falou. Você foi o vereador que cobrou aí o respeito do requerimento.
Não, mas
tá fugindo um pouco.
Não, mas ela perguntou do cargo técnico. Eu estou falando, né? Um secretário, até acho pouco isso aí. Eu até vou conversar para melhorar o salário, porque uma pessoa que estudou bastante, ganhar menos de 6 mil, né, ocupando o cargo, eu acho muito pouco para quem tem um nível intelectual muito grande. Mas cada um, né? Ela aceita, né, e estudou para isso e deve ocupar o cargo para isso e fazer bem feito. Porque quando a gente, né, assume um compromisso, não importa quando ganha. Né? A gente está aqui, nunca, eu falo para você que essa Câmara é uma Câmara muito boa, é uma Câmara enxuta, que é o menor salário de todas as câmaras aqui da nossa região, né, e a gente faz o trabalho bem feito. Então, diretor, eu queria... parabenizar você por ter vindo aqui, aliás, né? Convocação tem que vir, né? Não tem como não vir. E obrigado pelas suas respostas. Eu também me coloco à disposição, né? Qualquer dúvida que eu tiver, pode ter certeza que eu vou fazer através de requerimento, através de ofício, né? Porque é uma prerrogativa minha e tenho que tirar dúvidas da sociedade. Essa é a minha função. Mas obrigado aí pela sua presença e espero que você continue desenvolvendo um trabalho bom e dentro da lei lá na autarquia. Obrigado.
Obrigado. Acho que agora, então, a gente... Né, não sei se vai ter mais alguma questão, mas é isso com relação... Não sei se eu posso falar o comentário. Com relação a salário, assim, deixo claro que eu faço isso por uma boa intenção. Né? A gente, graças a Deus, a gente tem... enfim, tem condições aí... E a gente tem um ideal, a gente tem uma vontade. Eu fui servidor público do SAAI por 7 anos, a gente tem vontade de fazer alguma coisa. Então, é isso. No meu caso, é isso aí.
Bom, André.
Pede pela ordem. Pela ordem. É isso aí, como você falou mesmo, secretário, superintendente, né? Vamos colocar assim, servir as pessoas, tentar fazer a diferença. E é por isso mesmo que eu repito aqui. Resguarde, cuide bem dos funcionários do SAAI, o SAAI tem uma história e não deixe terceirizar, não. Cuide bem da nossa água aí. Certeza. Tá bom?
Tá,
um abraço. Obrigado, viu?
Obrigado, um abraço.
Bom, André, gostaria de agradecer em nome da Câmara Municipal a sua presença aqui. Foi de extrema importância para nós, para sanar algumas demandas que tinha, alguns posicionamentos, alguns questionamentos dos vereadores. Quero agradecer a todo o quadro de funcionários do SAAI aqui presente hoje aqui, junto com o André. Parabéns pelo trabalho que vocês estão exercendo frente ao SAAI lá, junto com o André. E a Câmara Municipal só tem a agradecer pelo esplanamento. Parabenizar o vereador Bacana também pela convocação, que é de extrema importância, né, para poder sanar algumas dúvidas no caso, apesar de ter tido tipo imprevisto no caso com a vereadora Elane, que eu sei que no coração dele ele não é dessa maneira, entendeu? Talvez depois eles acabam se acertando aqui. E do restante, só tenho a agradecer mesmo pela noite aqui. Tá bom? Muito obrigado, André. Se você quiser, pode se explanar aí.
Obrigado. Tchau.
Indicações. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade do artigo 29 do Regimento Interno.
Indicação número 20/2023, Elaine Oliveira, sugerindo ao prefeito realizar estudos visando colocar em uma via logradouro ou próprio público o nome do senhor Francisco Lopes Martins, conhecido Chiquinho. Indicação número 21/2023, Antônio Franco Santos Bacana, sugerindo ao presidente da Câmara Municipal de Garça que realize este ano a sessão solene para entrega do selo Empresa Amiga do Deficiente. Indicação número 22/2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito que realize as tratativas necessárias junto à CPFL, visando instalar poste de iluminação pública na Rua Salvador Zago, altura do numeral 9. Indicação número 23, 2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito que realize instalações de uma tampa de bueiro na rua João Martins Parreira, de frente ao numeral 337, esquina com rua Salvador Zago, no Jardim Nova Garça. Indicação número 24, 2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito que realize a limpeza geral do passeio público e área verde localizada em toda a extensão da rua Mogno.
Determine encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informa os senhores vereadores, em conformidade do artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura e a emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitindo a parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informa ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito o primeiro secretário e proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento número 143/2023, Fábio Santos, solicitando ao prefeito informar se há alguma previsão para instalação de câmeras de monitoramento na região e mediações do cemitério municipal.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 144/2023, Dr. Marcelo Miranda, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao nobre deputado estadual Vinícius Camarinha pela destinação de 3 emendas parlamentares a nosso município, sendo uma no valor de R$100 mil para aquisição de um veículo para a obra social Nossa Senhora da Glória, Fazenda Esperança, outra no valor de R$50 mil para aquisição de equipamentos mobiliários ou materiais permanentes para a PAI Garça, e a última no valor de R$60 mil para aquisição de um veículo para a Patrulha Juvenil de Garça.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 145/2023, Dr. Marcelo Miranda, solicitando voto de congratulações e aplausos ao senhor Victor Boareto, senhora Eliana Boareto e a todos os funcionários do Hospital Psiquiátrico André Luiz por conquistarem o selo Prata Unimed de excelência.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Dr. Marcelo Miranda.
Com a palavra, Dr. Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente, mesa diretora, queridos e nobres vereadores, público que nos acompanha presencialmente pela internet. Eu venho aqui parabenizar o diretor, presidente da instituição, Vitor, e sua esposa, Eliana, pelo belíssimo trabalho que tem desempenhado no SUS, junto ao Hospital André Luiz, junto com uma belíssima equipe. Estamos passando pelos momentos mais difíceis, né, da instituição, no quesito financeiro. E mesmo assim, optamos pelo investimento na parte que é considerada convênios, né, Unimed, diversos outros convênios. Pois uma cidade onde tem um serviço de convênio bem estruturado, ela desafoga um pouco o serviço do Sistema Único de Saúde. Então, possibilita pessoas, né, que têm uma condição financeira a utilizar também um local para internação, desintoxicação, e isso faz com que tire a sobrecarga do sistema público. O sistema público funciona muito bem, né, de uma forma de excelência já há muitos anos. Temos nossas dificuldades, né? Temos nossas limitações financeiras, mas funcionamos dentro do padrão SUS de excelência, mesmo recebendo apenas em míseros R$40 por morador, tá? Por interno, né? Por dia, contando todo o suporte multiprofissional, incluindo médico, todas as medicações, os 5 horários de medicações, e todas as 5 refeições, mais o serviço de hotelaria, por R$40 por pessoa apenas. Então, a gente vende praticamente o almoço para comprar janta. E aí o sistema público, o sistema do André Luiz, ele conseguiu estruturar uma área dentro da instituição particular
onde conseguiu, através de quesitos de checklist da própria Unimed, atingir o selo quase máximo de excelência, que é o selo prata, devido a todo o processo organizacional, qualidade de serviço, prontuário, resolutividade dos casos, relato dos familiares que estão internados. Isso elevou a instituição a um outro nível, né? Um nível de excelência. E isso é graças aos diretores lá presentes, que têm feito um belíssimo trabalho, por mais que enfrentamos dificuldades financeiras. E através disso, esse recurso a mais pode ser financiado o próprio Sistema Único de Saúde, né? Pagando funcionários de forma melhor, pagando o que está atrasado, e isso vai conseguir fazer a instituição sobreviver um pouco mais. Por mais que o governo estadual e federal virou as costas completamente para a saúde mental. Então, o hospital achou meios, né, de andar com as próprias pernas, também, não só com o SUS, mas também com instituições privadas e convênios. Então, parabéns mais uma vez a todos os envolvidos, aquela belíssima equipe que se dedica todos os dias, 24 horas, a prestar aquele serviço humano, com qualidade, com competência.
Se permite uma parte, vereador?
Por favor.
Lembrando que também o André Luiz, através da Eliana Boareto, está realizando aí uma rifa para ajudar a instituição, aí sorteando um Fusca. Então, galera, vamos ajudar, né? É de garça, né? Obrigado.
Obrigado pela lembrança, Fábio. Certamente isso chegará a todos, né, em breve. E é exatamente assim como a gente sobrevive. A gente tenta fazer meios com que arrecade dinheiros para a sobrevivência da instituição. Então, eu quero agradecer desde a recepção lá na frente, na portaria, os secretários ali da frente da recepção da própria clínica, os técnicos de enfermagem, o serviço de limpeza, os enfermeiros, os médicos lá presentes, toda a equipe da farmácia, equipe de apoio, os serviços gerais. Vocês fazem parte desse selo de excelência, porque eu sei que nós estamos fazendo pelo coração e não só pela razão, porque acreditamos que colocar a bicicleta nas costas para subir uma subida, lá na frente nós colheremos o fruto disso descendo com a bicicleta. Obrigado por acreditar nessa ideia e conte comigo para o que tu precisar.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 146/2023, Dr. Marcelo Miranda, Rafael Fabretti. Solicitando ao deputado federal Vinícius Camarinha seus valorosos préstimos no sentido de ser autor de emenda parlamentar a ser destinada à construção de uma unidade básica de saúde para atender os bairros Jardim João Zapata, Jardim Frei Aurélio e Residencial Monte Verde.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Dr. Marcelo Miranda.
Com a palavra, o vereador Dr. Marcelo Miranda.
Assim como nós discutimos, boa noite à mesa, queridos vereadores, mas assim como nós discutimos que se todos os dias tivessem indicações, requerimentos relacionados a tomógrafos ou algo da saúde, que seriam bem-vindos, né? E quero fortalecer isso numa forma de pressão mesmo ao executivo, que recentemente eu vi um vídeo muito bem feito, né? A Annalise postou um vídeo afirmando do compromisso que ela teve dos 850 mil com o município. Então falta, que, levando em consideração aquela média de contrapartida do município, falta muito pouco para que o município execute a obra. Se for esse o empecilho, né? Nem que 850 mil, mesmo que a questão da diferença lá do objeto da emenda seja um pouquinho menos, nem que consiga 200 mil com um deputado, já é suficiente para chegar no repasse necessário para o município. E por que eu falo isso? A gente tem que pressionar, sim, a execução dessa obra, porque não diz mais respeito ao meu pedido, ao pedido do Ademar, ao pedido do Rafael, ao pedido do presidente, de todos os vereadores aqui envolvidos. diz respeito àquela população que precisa tanto dessa unidade. Nós sabemos que não vai ser uma unidade a mais, tá? Ela vai ser a relocação da unidade do Palermo para uma área onde tem mais proximidade, respeitando os princípios estratégicos da territorialização da SF. Então tem um critério objetivo construído lá. E aquela população vai ser muito bem atendida nesse quesito de territorialização. E eles precisam dessa unidade, o deslocamento está muito grande. Se o pessoal do Rebelo já está com dificuldade de se deslocar até Caminho de Damasco, imagina quem mora no Monte Verde, nos próximos bairros. Então, é um pedido mesmo, de uma pressão mesmo que eu faço ao executivo, que pegue esse recurso destinado da Analice, acresce mais um pouquinho aí de outras emendas que a gente conseguir e vamos construir essa unidade. Aquele povo precisa disso.
Permite uma parte, doutor?
Por favor.
Esse requerimento ele é muito importante. Já há 2 anos que a gente vem debatendo esse assunto. Tem a emenda conseguida através do vereador Ademar. Agora, esses pedidos do senhor. Eu também já fiz um pedido já para a próxima semana para o capitão Augusto. E o senhor tem razão nas suas palavras. Aquele pessoal ali, você vê que é uns bairros grandes, populosos. Precisa realmente de uma construção ali, de uma unidade básica de saúde. Obrigado.
E assim, Demar está de parabéns para conseguir todo esse montante de dinheiro. É muito difícil. Você gastou muitas cartas só nessa ideia, nesse projeto. É até chato pedir mais dinheiro para a Analice para isso, né? Acredito que ela se esforçaria, com certeza, para conseguir. Mas vamos tentar um pouquinho a mais de um vereador ou de outro. Mudar o objeto de uma emenda ou de outra, acrescer ali, não tirar mérito nenhum da deputada que conseguiu esses 850 mil e vamos construir essa unidade. A gente andou lá, a gente viu quanto é longe, quanto que é preciso. Então eu peço encarecidamente, vamos unir, vamos querer parar de ter nome no projeto ou na coisa. Isso eu falo direcionado a todos nós, executivo, vamos construir, que eu acho que é isso que a gente quer, não é? Eu acho que a gente quer o futuro desse povo, dessa população, quer o bem-estar desse povo. Então, a gente precisa que isso seja construído. Se conseguir um pouquinho a mais e construir a contrapartida do município for aprovada, esse povo vai ser beneficiado. Eles precisam disso. Então, acho que é a hora da gente pôr panos quentes nessa briga, nessa disputa. A Analice expôs muito bem o vídeo dela. Então, acho que é agora a hora da gente usar as cartas que a gente tem para lutar com esse projeto. Então, agradeço a todos os envolvidos que conseguiram o recurso. Eu acho que a gente precisa dar andamento nisso, sem olhar para o lado, pensando naquela população que tanto precisa.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Fábio Policinani.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Bom, eu não ia nem levantar. Mas, 2021, né, Ademar, que veio a emenda, 1.150.000. Já era para ter começado, prefeito. Sem enrolação aí, ó. Se tivesse preocupado, já estava pronto lá, posso te garantir. E a complementação e o que os demais vereadores estão pedindo aqui, aí sim terminaria. Mas... tá chegando ano político, né? Então, assim, 2021, nós já estamos em 2023. A hora que terminar a construção desse posto, aí eu vou querer saber quanto gastou, por que que gastou, o que foi gasto. Porque, assim, ó, 2 anos esperando, é óbvio que não vai dar. Nós estamos vivendo num Brasil, num mundo... que não tem estabilidade de preço. Hoje você vai comprar um arroz, é 20, amanhã ele é 31. Não vai dar nunca mesmo. 2 anos dinheiro aí em caixa e não fez? Eu já falei e torno a repetir. Esse prefeito não termina nada que ele começa. E o que ele não começou, ele não vai terminar. Quer fazer uma aposta, Ademar? Eu faço uma aposta com você aqui. Que ele pode até começar o posto, mas ele não vai terminar. Porque é ano eleitoral. Ah, gente, presta atenção. Os vereadores, parabéns, Marcelo, pelo seu posicionamento, pedir emenda. Outro vim pedir emenda, eu vou pedir emenda também pro posto. Todo mundo. Mas só não fez até agora porque não quis. Eu sou verdadeiro, não fez porque não quis. 1.200.000. Não vem falar que você não faz um prédio de um posto, você faz. Quem aqui já construiu uma casa? Será que 1.200.000 não dá para você construir uma casa? Ah, dá, hein? Pode ter certeza que dá. E dá para fazer a casa. A casa. Ó, eu tenho uma casa aqui, aqui no centro, ó. Aqui no centro, Ademar. Tem uma casa aqui no centro que a família ofereceu esses dias para mim arrumar um comprador. Mansão. Enorme. Sabe o que ela falou para mim? 1.100.000 eu entrego. Sabe onde é? Pertinho da prefeitura. Ó. Então assim, com 1.200.000, não vem falar que não constrói posto, não. Não constrói porque não quer. Eu também tenho dó da população que caminha, que anda a pé. Eu ando aí. Eu acompanho lá o posto Palermo, que tem 12 mil pessoas que usam aquilo lá. Eu acompanho o da Rebelo, que está aqui em cima, que está assim, ó. Ó, você viu o da Rebelo? Da Rebelo é assim, ó. Vai, trabalha 3 dias, some. Passei lá ontem, o mato está dessa altura. Já arrancaram todas as tábuas da janela. Vão roubar tudo. Sabe qual vai ser a desculpa? Os 146 mil não deu. Ah, poxa. Aí para tudo. Aí vamos pedir emenda, então, pro posto poder sair. Ah, tenha dó, gente. Então, na minha opinião, não faz o posto do Zapata porque não quer. Tá? Quando quer, faz. Quando quer, faz. Parabéns, Marcelo, por ter feito pedido da emenda aí. É, não colocou valor, tá pedindo, né? Para que ele aprecie. Mas assim, não pediu para que ele seja o autor do projeto também, você tem bom senso. Agora assim, pô, será que vai sair? Duvido. Se for andar igual essas calçadas aí, ó. Eu tô com medo até de morrer e não pisar nessas calçadas. Deus o livre. Mas enfim, é isso aí, gente. Vamos aguardar para ver o final do fritar dos ovos. Obrigado, uma boa noite.
Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Ademar.
Com a palavra, o vereador Ademar.
Bom, boa noite. Marcelo, realmente eu agradeço mais um apoio de um vereador aqui sobre isso, sobre esse assunto. E o prefeito nesta tribuna, aquele dia, né? Lembra, né, Fabinho? Lembra todos aqui? Mais uma... ele tá gravado. Mais uma vez, ele mente nessa casa de leis, né? E mente em documentos. Não tô indo pro embate. Só que a gente tem que passar a informação pras pessoas. Aqui eu tenho uma documentação do Diário Oficial do Governo do Estado de São Paulo, ó. Eu não vou colocar no telão por causa do regimento que não dá para colocar, mas eu vou fazer um requerimento disso e vou colocar detalhadamente. Tem o número da agência, tem o número da conta corrente, tem o pagamento, administração geral, direta, serviço público de São Paulo. Está tudo aqui. Tudo aqui. E o valor é 350 mil. Ele falou que só tinha 500 mil aqui, né? Todo mundo escutou, a cidade inteira escutou. Então, assim, se ele mente aqui, ele omite, né? Vamos falar essa palavra, omissão. Né? Ele não respeita a cidade, ele não respeita o cargo público que ele ocupa. E principalmente, lembrando que numa reunião de portas fechadas, repito isso, com o deputado federal Herculano Passo, dos 300 mil dele, o Herculano pegou o número de telefone e foi para mudar o objeto da emenda. Simples. Então, totalizando 1.150.000. E ele falou para a analista que já tinha 850, vou repetir, que é verdade, que a contrapartida era 700 mil. Então, cada hora é uma conversa. E agora a contrapartida é outro valor, agora o valor da obra é outro. Então, assim, o Fábio tem razão aqui, é ano eleitoral. Vai fazer agora. Primeiro que não concluiu nada na cidade por 7 anos. E não vai terminar. Não tem como. Não, tem lei. A gente tem que obedecer às leis aqui. E outra, é um descaso no município, é uma judiação. Aqui desde o começo, o Marcelo fez requerimento, eu fiz requerimento, o Marquinho fez, o Fabinho fez, a Elaine fez.
Não aconteceu, tinha um dinheiro lá. Ele falou com todas as palavras para mim, para a deputada, por telefone, para o deputado federal Herculano Passos, que tinha um dinheiro já. Feliz da vida. Flávio Pérez estava do lado dele. É complicado, é uma judiação. Lá deve ter, o Fabinho já falou que tem 12 mil aqui. Pelas informações que eu obtive, lá moram mais de 8 mil pessoas. Mais de 8 mil pessoas ocupam Palermo, mas fora Rebelo. Então é uma judiação. Quem sai perdendo é a cidade, quem sai perdendo é as pessoas que precisam. E vamos ser bem sinceros aqui, né? Vereador aqui pediu, foi atrás de recurso. Não estou falando de mim, não. Todos vocês aqui foram lá, fizeram requerimento. É uma falha do executivo, uma incompetência, talvez uma forma... Não sei, faz 7 anos que nós não vemos nada aqui na cidade. É incrível. Não tem nem graça mais de vir aqui na tribuna e falar sobre isso, porque fica repetitivo. João Carlos, por favor, vamos trabalhar aí. Daqui 6 meses, você não consegue mais fazer nada. Né? Aí você vai jogar a culpa no tempo. Vamos trabalhar, por favor. Faz alguma coisa. Tô pedindo pra você, tô implorando pra você, João Carlos. Cidade tá destruída, cara. Pelo amor de Deus. Você vai ser todo o prefeito na linha do tempo, em 94 anos de emancipação política e democrática, todo o prefeito, até os vice-prefeitos que ocuparam um cargo em meses, tá? Eles fizeram, eles deixaram uma obra ao menos. E tinha mandato de 4 só, sem reeleição. Tinha mandato de 6 sem reeleição e deixaram obra. Agora ele está 7 anos, fez nada. Não concluiu nada. Então, assim, tô pedindo, pelo menos o posto, a calçada, sei lá, o que você quiser fazer, a gente parabeniza você, faz um título de cidadão benemérito pra ele, garcense, por ele ter feito, a gente faz isso por você, cara, tá? Então, faz isso, tá? Pelo menos uma obra, pelo amor de Deus. Obrigado, João Carlos. Pior prefeito da história de Garça.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Rafael Frabetti.
Com a palavra, o vereador Rafael Frabetti.
Senhora presidenta, componentes da mesa, vereadores que nos assistem e que nos acompanham pela internet. Demar, pior prefeito da história de Garça, há controvérsias, tá? Tem outros que passaram aí que também têm a mesma fama. Mas vamos tocar no assunto do requerimento, né? Queria dizer a vocês que fiz esse requerimento junto com o Marcelo Miranda para o deputado Vinícius Carvalho, né, Marcelo? Um cara que está sempre presente na nossa cidade, contribuiu muito no mandato passado, é um deputado bem atuante, com vários mandatos, bem influente dentro do seu ciclo, nos ajudou muito, não sei se vocês se recordam, mas na questão do SAMU, né, que foi uma indicação dele naquele momento. Então, o pedido é para que esse deputado envie, por favor, aí, a pedido da nossa cidade, uma verba para a gente completar e construir, de fato, esse posto de saúde, mas manda a verba certinho, né, para não ter esse converseiro que está tendo aqui. Manda a verba de forma correta, com o destino correto, para que a gente não possa... culpado de quem ou de quem que vê a culpa. Essa discussão aqui acontece há mais de 4 semanas. Então, acho que a força que está sendo empregada para falar de quem é a culpa pode ser empregada para resolver o problema. Então, vou tentar fazer minha parte aqui, pedir ao deputado dizer o seguinte, né? Vou mandar esse vídeo para ele, vamos até inclusive fazer uma visita para ele. Eu e o Marcelo estamos agendando uma visita para ele lá e dizer assim: deputado, nós queremos dar continuidade num projeto para a construção e manutenção de um posto de saúde naquela localidade. Então, qualquer emenda que você tiver, mande, você tem, porque o deputado, ele tem uma experiência, ele tem um conhecimento, ele sabe quando a verba pode ser destinada para uma matéria e quando pode ser alterada e quando não pode. Aliás, é para ter esse conhecimento, né? Então, pedir que ele faça essa indicação, pedir que ele faça e mande essa emenda para a gente. Então, só queria dizer que, através desse requerimento, estamos tentando aí, de uma certa forma, pôr fim nesse impasse e fazer com que a gente receba desse deputado Vinícius Carvalho, que não é nem do meu partido, né, não é um deputado nem do meu partido, mas que tenho certeza que trabalha para o Garça, que olha a Garça, teve seus votos aqui, né, aproximadamente 500 ou 600 votos aqui na cidade, então ele tem aí o seu eleitorado, então fica aqui no nosso pedido, deputado. Vamos terminar logo. Ajuda a gente a acabar com esse problema, que já se instaurou na cidade, que acabou virando, criando um problema. E a colocação do vereador, assim, respeito, né? Eu acho que é a colocação de cada um. É, na sua concepção é o pior prefeito. Na minha, passaram anteriores que fizeram coisas muito ruins também. E que cada prefeito deixa uma marca, realmente, como você disse. É, de um jeito ou de outro, o prefeito deixa uma marca, como você disse. Se no passado nós não tínhamos aí esse posto, quem sabe nessa gestão a gente consiga resolver de fato esse problema para a população garcense. Acredito eu que nós, como vereadores, nos unindo e buscando aí os seus líderes, os seus deputados, nós podemos sim, de fato, contribuir para a evolução da nossa cidade. E lembrando, né, mais importante do que brigar para saber quem é o pai da criança, é primeiro ter o parto, né? Então, vamos buscar aí para que seja, de fato, resolvida essa situação.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Ademar como líder de bancada.
Com a palavra o vereador Ademar.
Eu gostaria aqui registrar em ata aqui para a eternidade da linha do tempo de Garça. Quando eu falei que o João Carlos é o pior prefeito da cidade porque não inaugurou nada, não terminou nada. Aí vem, e também tem um inquérito policial, enfim, tem muita coisa, né, Fabi? Gostaria que o vereador aqui falasse o nome do pior prefeito que vem antes do João Carlos. É muito interessante, porque às vezes é falta de conhecimento da minha parte. Agora, sobre o que o vereador falou sobre mandar o recurso certo, eu acredito que agora ele deve se perguntar onde está a dignidade do prefeito de Garça, o João Carlos, né? Que aqui eu tenho a documentação do Diário Oficial do Governo do Estado de São Paulo. Foi despachado pelo Marco Vignoli, foi despachado pelo João Dória, governador, foi autorizado pelo Rodrigo Garcia, né? E eu estou falando dos 350 mil, que vale 500, mais 350, 850. E a gente está falando até do governo federal, que vem do deputado Herculano Passos, que é 300 mil, não é? Que, repito, na reunião, palavra é palavra. Falou, olha, está fora do objeto. Aí ele pegou o telefone, ligou para a assessoria dele lá de Brasília para mudar o objeto. Então, assim, não é questão de mandar o recurso, né, errado. Acho que deputado sabe o que está fazendo lá. Bem diferente que a gente vê aqui, às vezes, que tem pessoas que não sabem o que está fazendo aqui dentro. Né, faz o que mandam. Então, assim, eu respeito o requerimento, não era nem para ir nesse nível. Eu estou falando porque eu estou implorando, porque o povo de Garça fala, não tem nada feito. O posto de saúde é uma importância, certo? O João Carlos falou que era 700 mil a contrapartida, isso em 21, e falou que ia começar em fevereiro de 22, para Analise Fernandes, entendeu? Em telefone, na frente do Flávio Pérez, o vice-prefeito. Eu repito, vou repetir quantas vezes, porque é a verdade, essa é a história. Agora, não fez até agora. O Rodrigo Garcia, que ele tanto falava que é amigo, que tinha intimidade, que era o governador dele e tal, cadê? Ele podia ter inaugurado. Quantos votos o Rodrigo Garcia teve aqui? Tem gente que nem sabia quem era o Rodrigo Garcia aqui em Garça. E eu falei isso lá em São Paulo, porque estava muito polarizado já. Cadê a força do político, prefeito, em estar aqui com um novo governador do estado de São Paulo? Não foi, não inaugurou uma obra, não chamou o Rodrigo para inaugurar uma obra, não chegou, chamou o Rodrigo nem para no Poupa Tempo, que é um programa que o Rodrigo Garcia falava, né, o Poupa Tempo, é um dos feitos que fiz como secretário, como vice-governador, ele falava isso, está no Instagram dele. Então, assim, nem para ajudar, que a fidelidade do governo do estado de São Paulo, o prefeito fez. Diferente que o... Aí eu falo, né, na época de Covas, Geraldo Alckmin, Serra, Geraldo de novo, tinha essa fidelidade de inaugurar obras e de entregar obras com o governador. Quando não vinha o governador, vinha o vice. Lembra? Seu pai lembra, Cateto? Jornais de 1990, 80, ANCOP. Eu não era nascido, mas eu leio bastante, tem muitas coisas em casa. ANCOP, Associação dos Municípios do Centro-Oeste Paulista, até a época do Paulo Maluf, Montoro,
Quercy. Senhor vereador.
Entendeu? Era inaugurações.
Vou não pedir para o senhor se atentar ao requerimento.
O senhor sabe. Seu pai sabe. Inaugurações de posto de saúde, por exemplo. O governador vinha. Então, assim, tem aqui. Eu vou pôr no telão nos 5 minutos.
Está aqui a conta corrente, a administração secreta, o pagamento normal. Entendeu? Está aqui. Então, se não está aqui, presidente, agora, né? Com todo respeito, Elaine. Então, ele está chamando o governo do estado de São Paulo de mentiroso, que não mandou o dinheiro, está chamando a deputada. Então, assim, está aqui, eu tenho documento, está no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Entendeu? Não tem fala, eu acho, não deixo de achar. Isso, o João Carlos falava tanto, né? Isso é politicagem, mas o que ele está fazendo é pior que politicagem. É desonestidade, mentiras. Vamos fazer alguma coisa, poder executivo, poder de executar, poder de fazer a mais, poder de complementar na vida das pessoas. Não fui no seu pessoal, viu, Rafael Frabetti? Jamais eu vou no seu pessoal. Mas eu entendo que você tem uma grande amizade, uma fidelidade com ele, mas não tem como. O cara não fez nada. Entendeu? E vamos lá, vamos lutar por saúde. Olha o Vinícius Carvalho, Vinícius Camarinha. Como que chama aquele deputado teu, Marquinho? Sebastião, né? O deputado... Como que chamava o seu deputado que hoje é secretário do Turismo? O Roberto Bucena, enfim. Enfim, todos aqui. Vamos lá. Tem 1.150.000 e falta mais um pouquinho. Um abraço.
Consulte, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Rafael Frabetti, como líder de bancada.
Senhora presidenta, vereadores, aqueles que nos assistem novamente, que retornam à tribuna, porque o que de fato me deixa, às vezes, pensativo aqui é a hipocrisia que trata a situação. Estamos falando aqui do nosso requerimento, tentando aí buscar os recursos necessários para a construção desse posto de saúde. Mas o que eu percebo é que é uma forma que talvez uma muleta que o vereador encaixa de falar do prefeito toda semana. E assim, eu sei que não é pessoal, vereador, porque ele não é meu parente, não é nada meu, o prefeito da nossa cidade. Eu nunca tive parente que foi prefeito em Garça ou na região. Então eu sei que não é pessoal, né? Porque eu nunca tive. Agora, falar sobre, por exemplo, inquérito policial, ou que... Rapaz, vamos falar de inquérito policial realmente? Ação de improbidade realmente? Perda de direito político realmente? Vamos falar tudo, né? Não preciso falar nome aqui. Sabe por quê, vereador? Estou resguardando aqui o meu direito, em cima da tribuna, de falar o que eu penso, sobre o que eu quero.
Presidente, queria... Vereadores, houve aí uma permissão nas tréplicas, nas réplicas, e para que a condução tenha bom senso. Mas a partir de agora, enquanto o assunto não for o requerimento, eu vou interceder.
Eu gostaria, por favor, vereadora, de retornar ao meu tempo por um minuto e pedir também, presidente, que você, por favor, peça ao vereador que enquanto estiver em tribuna para escutar, né, com todo respeito, assim como eu fiquei quietinho ali, sem nem erguer a sobrancelha. Agora, a discussão na tribuna aqui, eu estou disposto a ficar 2 horas ou 3 horas discutindo aqui. Agora, fora da tribuna e fora do microfone, eu não consigo ouvir, não consigo rebater. Então, vamos se atentar ao regimento da Câmara Municipal.
Senhor Fabiano, retorna o tempo, por favor. Lembrando que há mesmo uma falta de educação muito grande quando se tem alguém na tribuna, outros ficam falando. Isso é de todos.
Bom, voltando aí o tempo, então, quando eu disse que a conclusão dessa história toda, esse conjunto de acusações entre vereador, prefeito, o deputado que fez certo, que fez errado, que mandou emenda certo, que mandou emenda errado, a gente desgasta um tempo com essa discussão e essa discussão não resolve o problema. Essa discussão nada mais é do que uma muleta para que a gente tenha aqui na Câmara esses embates que de fato acabam partindo para esse lado mais arredio, mais agressivo. E isso é normal também dentro da Câmara Municipal, tá? Estou falando aqui do requerimento do posto e trazendo aqui o pedido a um deputado federal para que ele ajude nós construímos esse posto em Garça. O que parece, quando eu faço um requerimento desse, que eu ofendo o vereador, porque ele quer fazer o posto em Garça. Então, eu tô expondo o meu ponto de vista. Posso, vereador? É o meu ponto de vista. A impressão que eu tenho é que torce contra para que outro deputado não consiga enviar o recurso. Será que quer mesmo o bem da população? Ou será que nada mais é do que uma discussão pessoal entre vereador e prefeito? Uma discussão que se arrasta há meses. Se o prefeito falhou, se o prefeito errou, se o deputado mandou de forma incorreta a emenda, acho que todo mundo já entendeu isso. A cidade inteira já compreendeu essa discussão. Eu acho que a Câmara deve buscar aí, tomar a rédea dessa situação e tentar resolver por ela, então. Já que o prefeito, como o vereador diz, é incapaz, vamos nós esquecer um pouco dessa situação e tentar tomar a rédea dessa situação junto aos deputados, Fábio. Vamos reunir nossos deputados, vamos fazer uma live, vamos buscar recursos através da Câmara Municipal. A vontade, de fato, é resolver o problema? Ou a vontade é só apontar e criticar? A vontade, de fato, é com que saia o posto de saúde ou que não saia para poder ficar falando o resto dos dois últimos anos? Eu faço aí, eu peço à população uma reflexão. Eu tenho certeza que muitos não concordam com o que eu falo aqui em cima, o que é natural. Mas eu estou falando para aqueles que concordam comigo, e tem. Talvez não aí, me seguindo, ou alguém conversando, ou aqui na tribuna, ou aqui na plateia. Talvez aqui não tenha ninguém que concorde comigo. Mas eu sei que tem. Porque quando eu uso essa tribuna e saio daqui, as pessoas falam, Rafael, muito bom, vamos resolver. Deixa o que aconteceu para trás, tá certinho. Vamos buscar deputado, vamos fazer pedido aos deputados federais, estaduais, vamos mandar emenda. Foi o que eu fiz na outra sessão. Foi o que eu falei com o deputado Vinícius Camarinha, foi o que eu falei agora com o Vinícius Carvalho, resolver o problema do posto de saúde. O que, que falta, então? Falta recurso? Vamos correr atrás do recurso. Esquecer essa briga pessoal que se arrasta há meses na Câmara Municipal de apontar o dedo quem é culpado e quem não é. Poxa, chega uma hora que a gente fica buscando solução e não entrar no conflito do problema. Qual que é a solução? Fazer o posto acontecer e ele funcionar. Porque construir o posto não é difícil. O difícil é manter esse posto. Então a gente precisa estudar muito bem como isso funciona mensalmente, né? Buscar as informações. Então, é o que eu digo. Eu tenho certeza que para qualquer prefeito que pensa em construir um posto de saúde, qualquer prefeito gostaria de construir. Mas ele precisa, dentro do orçamento dele, estipular e calcular quanto isso vai custar de forma mensal. Bom, eu estava até um pouco ausente da tribuna aqui, mas existem coisas que a gente não pode escutar quieto, né? Que é, entendo a crítica do vereador ao prefeito, ele não gosta do prefeito, todo mundo já sabe, a cidade inteira sabe que ele não gosta do prefeito, isso não é novidade para ninguém, respeito a colocação do vereador, de verdade, respeito, tem um monte de gente, às vezes, na política que eu não gosto também, respeito. O que eu estou batendo aqui é assim, vai subir na tribuna, e eu vou falar, porque todo mundo falou, inquérito policial, improbidade administrativa, perda de direito político, isso tudo, todo mundo tem para falar.
Senhor vereador.
Desculpa, vereadora. Voltando, então, ao requerimento. Deputado Vinícius Carvalho, segue um pedido deste vereador, que não é do seu partido, e um pedido do vereador Marcelo Miranda, para que o senhor nos ajude a encerrar, de fato, essa história e começar a construção desse posto. É um pedido encarecido perante a sociedade para que de fato aconteça, esquecendo aí de quem é a culpa e de quem não é. Vamos tentar resolver. Obrigado.
Consulto o senhor secretário se há oradores inscritos.
Doutor Marcelo Miranda como líder de bancada.
Com a palavra o doutor Marcelo Miranda como líder de bancada.
Presidente, se a senhora me permite, eu vou fazer uma introdução mais técnica para a gente entender o porquê que é tão importante essa discussão de hoje. Se a gente tem 14 unidades de saúde da família, com uma média de 40 atendimentos por dia, mais 200 atendimentos por dia na UPA e fim de semana, 400 por 24 horas, se nós temos o centro de especialidade, girando suas 50 a 100 consultas por dia, no final do mês, nós temos mais ou menos, se alguém fizer a conta rápido aí, entre 17 mil a 20 mil atendimentos médicos por mês. Nós temos 45 mil habitantes. Então, 20 mil pessoas passam no médico, considerando todo o sistema de saúde, sem a alta complexidade de Marília, sem considerar também convênios, tá? Toda a população de Garça passa no médico a cada 2 meses, 2 meses e meio. No ano, a população de Garça passa 4 a 5 vezes no médico. Se a gente considerar, então, um grande filósofo da ciência pública de saúde, Cecílio, ele diz que uma das necessidades de saúde é a acessibilidade. Levando em consideração que um posto de saúde tem que ter do seu máximo 4 mil pessoas e a acessibilidade tem que estar dentro da territorialização, dentro do território onde aquela pessoa vive, para entender o contexto daquela população, nós concordamos que aquela população do Palermo, de 12 mil pessoas, está completamente fora dos padrões de saúde. E isso contribui muito para os péssimos indicadores de quantidade de atendimento médico por mês. Então, a gente não precisa levar apenas a um contexto político, e sim ao contexto real de saúde da população que está doente. A nossa população, ou ela não está tendo autonomia de cuidado, porque ela não está tendo acesso ao seu território, ou alguma coisa está acontecendo na saúde de Garça, que está fazendo com que o número seja muito alto. A autonomia gera cuidado. Então ela pode se cuidar sozinha em alguns momentos. O médico ensina ela a cuidar.
Senhores vereadores...
Permite uma parte, vereador?
Permito.
É líder de bancada, senhor vereador.
Então, olha só, eu só fiz essa introdução para que todos aí de casa entendam que se a gente considerar acesso, território, as diretrizes da Lei 8080, Lei 8.142, que rege a saúde do nosso Brasil, nós estamos falhando nesse quesito. Acesso, universalidade, integralidade do cuidado. O cuidado está sendo superficial. Uma unidade de saúde diretamente colocada no território, respeitando o número de 4 mil pessoas, vamos fazer certinho essa. A cidade de Garça foi dividida completamente em postos de saúde, sem considerar a territorialização. Mas vamos fazer com essa, já que vai ser construída do zero, certinho. Né? Vamos entender qual que é o contexto daquela população e começar a cuidar da forma preventiva e curativa que diz respeito ao PSF. Por isso, então, eu reforço a cessação dessa disputa, dessa briga. A gente precisa brigar, sim, por esse recurso para que seja construído. Né? Muito bom dos deputados que mandaram, da Analice ter mandado, do Herculano. Muito bom agora dos novos vereadores aqui estarem solicitando. O que eu trouxe para você é uma informação técnica. Precisa ser construído. É óbvio. Né? Aí, mas tem 14 mil pessoas. Um posto tem que ter 4 mil. E os 10 mil? A gente tem que pensar em reterritorialização de todo o posto de saúde. Então, por favor, eu acho que o fim dessa discussão se encerra quando a gente coloca argumentos e fatos técnicos. É preciso construir. Todos entenderam bem isso. E é daqui para frente a gente vai pensar em construção, crescimento. Isso vai gerar saúde para a nossa população. Obrigado a todos, principalmente a vocês que ouviram aí de casa. E vocês aqui não ouviram nada.
Agradeço ao vereador e doutor Marcelo Miranda pela explicação clara em relação ao requerimento, presidente da Comissão de Saúde, que vem aí muito agregar. Próximo, senhor secretário, há oradores inscritos?
Fábio Policinani, como líder.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani, como líder de bancada.
Eita, bombom, que o negócio tá gostoso. Vamos lá. Gente, eu queria deixar bem claro aqui que o negócio não é a briga, tá? A Elane chamou a atenção um pouco de ser educação aqui com razão, porque os vereadores não escutam quando o outro tá falando. Cala a boca, gente. Pelo amor de Deus. Eu queria mostrar aqui que eu não vou poder passar. Mas o dia que o prefeito esteve aqui, eu tô com o vídeo aqui, ó. Ele mesmo falou que o dinheiro está na conta, só que 1.200.000 não dá. Vamos falar a verdade? Não quer fazer. Vou repetir. Não faz porque não quer. Ah, mas não... Não faz porque não quer. Não acabou, não tem... Eu vou falar aqui até dar 5 minutos. Não faz porque não quer. Não faz porque não quer. O regimento não me proíbe eu falar. Não faz o posto porque não quer. 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 Não faz o posto.
Senhor vereador.
Acabou. Então assim, ó. Não, eu tenho direito de falar. Eu tô falando do posto. Se eu quiser falar que não faz o posto porque não quer, até dar os 5 minutos, eu posso. Então assim, gente, presta atenção. Garça não tem nada concluído. Nós acabamos de ouvir da boca do Dr. Marcelo, médico conceituado da cidade. Quer uma pessoa que entende melhor do que um médico? Ah, mas não é isso que... Não, desculpa aos outros vereadores que subiu aqui tentar defender o que não tem, o indefensável. Olha, de verdade, gente, nós precisamos do posto de saúde funcionando. Ó, nós estamos reformando o nosso postinho da Rebelo ali com 146 mil. Tá passo de lesma. Tá uma bosta aquilo lá, desculpa. Perdão. Mas tá péssimo. Tá lerdo. Tá lerdo que eu não sei o que tá acontecendo. Agora sim. Poxa, gente. Eu vi pessoa construir casa aí, mansão, casona mesmo. Com 800 mil reais. Com acessibilidade, com porta de blindex, com tudo de blindex. E a prefeitura não consegue construir um posto de saúde? Um posto de saúde que é um barracão com salas, com acessibilidade, posto um piso com banheiros. Ó, queria pedir para os vereadores, por favor, ter educação. Quando vocês estão falando, eu fico quieto. Então, assim, o que acontece, gente? Qual a dificuldade? A gente já anda na rua, o povo falta bater na gente por causa dessa imundice, dessa calçada horrorosa, lixo aí.
Senhor vereador...
Aí você desce na vila. Ô Fabinho, cadê o posto de saúde? Eu parei meu carro outro dia na esquina do bendito do terreno lá, juntou um povo em volta de mim, quase que eu apanhei, você sabia, vereadora? Por quê? Inclusive falaram pra mim que você tinha que estar cobrando junto se você for sair junto comigo de vereadora. Falei, gente, calma, porque o prefeito vai fazer. Mas será que vai fazer? Será que vai fazer o que eu falei? Gente, ano político, tá aí. Nós estamos já em março de 2023. Até julho do ano que vem tem pra fazer obra. Será que até julho do ano que vem sai essa obra? Porque depois o prefeito não pode gastar nada. Vocês sabiam disso? Junho. É junho, né, Rafael? Mas é, até junho ele ainda pode gastar. De junho em diante ele não pode. E aí? Será que esse posto vai sair? Não vai. Desculpa, gente. Não estou querendo atacar ninguém. Eu entendo que os vereadores estão pedindo, mas eu estou com o vídeo do prefeito o dia que ele veio aqui falando que não... Que falta aí dinheiro porque vai dar 1.700.000. Ô, gente, de verdade, tem uma casa vendendo aqui na Plínio de Godói por 1.100.000. Você vê o tamanho, Elaine? Pega um quarteirão. Mansão. Então, gente, por favor, vamos ter bom senso, vamos ser realistas. Vamos cobrar o prefeito não tentar subir aqui para defender, não. O dinheiro tá na conta 2 anos. Se ficar mais 1 ano, não vai dar para comprar nenhum terreno se quiser. Então, a minha opinião é essa. Não faz porque não quer. Vou repetir. Não faz o posto porque não quer. Não faz o posto porque não quer. E a população vai ficar à mercê do SF Palermo, que está um bagaço, tendo que ir lá ser atendido naquele amontoeiro de gente. Resumindo, não faz porque não quer. Não faz porque não quer. Falta 5 minutos, 5 segundos. Não faz porque não quer. Não faz porque não quer. E boa noite a todos.
Se consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Pedro Santos.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
Senhora presidente, bom... Esse assunto do posto, ele vem se tornando cada vez mais constante aqui na casa, sempre com discussões mais caloradas. E desde o início, quando começou a se falar do posto, que foi muito trabalhado pelo Ademar, e não só mesmo pelo Ademar, mas pelo pai do Ademar também, o Ademar pai, Desde sempre eles vêm batalhando pela questão daquele poço. Lembro que eles estiveram lá no Jardim Monte Verde. Se eu não me engano, eles foram casa a casa conversando com as pessoas sobre esse posto. E até mesmo representando a deputada na lista, ao qual eles tinham um bom vínculo. Tinham ou não, tem um bom vínculo para solicitar a emenda. Após a Ana Alice dar o sinal verde lá e conseguir a emenda, lembro que o vereador Ademar esteve nessa mesma tribuna, comunicou à população que estaria fazendo o posto, porque a emenda já estaria dando certo, comunicou. Eu lembro que nos primeiros momentos de discussão foram de festa, de comemoração, porque o vereador havia conquistado uma emenda boa para estar construindo esse posto de saúde lá, que é extremamente necessário para aquela área ali, para atendimento do Monte Verde, do Zapata e também do Frei Aurélio. E, infelizmente, todos podem acompanhar que virou um imbróglio que veio se arrastando. Primeiramente, a emenda, segundo o vereador e a prefeitura, daria. Depois o prefeito esteve aqui, falou que o recurso que o vereador havia conquistado não seria suficiente para fazer a construção, salientou que a prefeitura teria que arcar com custos de manutenção do prédio, da equipe do posto ali de saúde após a construção, e veio se arrastando esse problema até o exato momento. Alguns outros vereadores que aqui estão entraram com um pedido para os seus deputados, solicitando emendas, mas tudo isso após o Ademarzinho, juntamente com o pai dele, iniciarem essa briga pelo posto. A gente tem que ser bem...
Concede uma parte, vereador?
Pois não.
E eu acho que nunca ninguém falou o contrário disso. Que fique bem claro. O que eu estou tentando defender aí nessa tribuna, pela segunda sessão seguida, é que é o segundo requerimento que eu faço, pedindo verba a um deputado, que seja nessa discussão. Que o João não fez, que o recurso estava aí. É um requerimento do meu deputado, um deputado que eu tenho contato, pedindo a verba, ponto. Como entro nessa esfera da discussão de quem fez, quem não fez, quem não fez? É um requerimento que eu fiz. Eu preciso me definir. Eu preciso me posicionar. E é isso que eu faço toda vez e vou fazer toda vez.
Obrigado, vereador.
A minha discussão é essa.
Obrigado, vereador. Pois não.
É a segunda vez que eu realmente subo é para contar a verdade. Porque o João, ele não fez e tem um dinheiro lá. Eu acho que, no mínimo, a gente, como fiscalizador, Pedro, a gente tem que passar informação verdadeira. O dinheiro estava lá. E, assim, você tem um trabalho brilhante, foi reeleito, né? Com ótimas votações. Eu acredito que você foi reeleito com resultados. Não estou falando de reeleição para depois falar que atacar de reeleição. Não estou preocupado com isso. Todos nós aqui temos resultados, certo, Pedro? Então a gente tem que resultado com verdade. Não é verdade? Então
eu trago a verdade para a população. Eu não vou só disponibilizar uma parte para mais ninguém, porque eu só tenho mais um minuto para conclusão. Disponibilizei democraticamente para um e para o outro, cada um utilizou da maneira que bem quis. Bom, e o que eu gostaria de acrescentar apenas? Que durante esse imbróglio, essa discussão toda, que já vem se arrastando, segundo o vereador Fábio, por quase 2 anos, a população está aguardando. É a população que está precisando. Nós temos 14 postos de saúde hoje, se eu não me engano. E esses postos de saúde, eles têm um atendimento limitado. Eles não são igual a UPA, que você vai lá, o médico atende 50, 60 pacientes. No posto de saúde, você tem ali 14 a 20 atendimentos. Então, é bem reduzido, porque a maneira de trabalhar na prevenção é diferente. Se esse problema fosse resolvido o quanto antes, todos iriam ganhar. O vereador Ademar iria ganhar com a emenda dele. O prefeito, por ter construído o posto de saúde lá, porque ele vai construir, vai ter que manter o posto de saúde. Mas, principalmente, a população. Então, nós temos que pensar, nesse exato momento, no povo. É ele que vai ser o melhor atendido nesse momento, que vai ser bem...
Cortou minha fala? Senhores vereadores...
Cortou minha fala?
Bom. Senhor vereador, o tempo passou. Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 147/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de alocar mais funcionários para trabalhar na unidade de saúde da família Dr. Jurandir Uberajara Guimarães.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 148/2023, autor Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar se está no cronograma de obras a reforma do prédio onde funciona a Secretaria de Gestão Administrativa.
Consulte, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 149/2023, Elaine Oliveira, solicitando votos de congratulações e aplausos ao governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pelo empenho estratégico em relação à tragédia ocorrida no litoral norte do estado recentemente.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 150/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao diretor executivo do SAI informações em relação à instalação do sistema público de tratamento de esgoto.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 151/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando que seja convocado o diretor de trânsito, senhor Gilberto Barbosa, para que compareça na 7ª sessão ordinária a ser realizada no dia 20 de março de 2023, a partir das 17h15, para que preste esclarecimento sobre assuntos do Departamento de Trânsito de nosso município.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 152/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de retomar a mão dupla de direção na rua Guarantã, no Jardim Paineiras.
Consulta o senhor secretário, senhor oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 153/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar o total arrecadado no último exercício a título de taxa para regularização de construções até 100 metros quadrados.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 154/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando à Secretaria de Segurança Pública informar possibilidade de proceder a estudos visando aumentar o efetivo policial no município de Garça.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 155/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito encaminhar uma lista contendo todas as empresas contempladas com áreas no distrito empresarial construído às margens da SP-294 e outra lista de todas as empresas já instaladas nos distritos empresariais de nosso município.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 156/2023, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar a quantidade de multas que foram aplicadas em janeiro e dezembro de 2022 em decorrência do estacionamento de veículos em desacordo com a Lei nº 5.327/2019, que dispõe sobre a criação do estacionamento regulamentado de veículos automotores em vias e locadores públicos, Zona Azul.
Consulta, senhor secretário, senhor oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 157/2023, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito encaminhar cópia da escala de férias dos ocupantes de cargo em comissão e agentes políticos do ano 2023.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 158/2023, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações em relação às cestas básicas distribuídas pelo município nos últimos 3 meses.
Consulta o segundo secretário, senhor oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 159/2023, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações em relação ao valor total gasto na reforma da cozinha piloto.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 160/2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito encaminhar a esta casa cópia do projeto e da apresentação do projeto Reviva Centro.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Bom, senhor presidente, de volta à mesa. É, Fabiano, tá chiando bastante o microfone aqui no fundo, tá? Algum deve ter, o microfone deve estar ligado. O meu requerimento sobre o Reviva Centro é o seguinte: nós estamos aqui na Câmara na sessão e já faz algumas semanas que a gente vê esse serviço porco que estão fazendo aqui na porta da Câmara, né? Nossa, os moradores, os comerciantes estão tudo revoltados, gente.
Pensa num serviço porco que está sendo feito aqui. E o pior que foi o seguinte, se você faz um serviço porco rápido, as pessoas ficam bravas, mas depois esquecem. Mas eles fazem um serviço porco e lerdo. Ninguém merece. Ninguém merece. Faz um tempão que está essa situação aí, tudo abandonado, parece que não tem ninguém trabalhando, colocaram pedra, tiraram pedra, e está nessa situação em um quarteirão. Eu estou falando que estão em algumas semanas em um quarteirão. A Caixa Econômica, vocês têm noção do que é a Caixa Econômica de manhã aqui? Esse monte de gente precisando passar na Caixa Econômica com esse tipo de serviço aqui interditado? O comércio aqui na frente da igreja, o comércio na lateral, o banco do lado aqui. Gente, é deprimente a situação desse revivacento, desse projeto. Eu não sei onde que o prefeito estava na cabeça quando começou a fazer um projeto desse, sinceramente. E qual que é o meu questionamento? Todos que logicamente, que todo cidadão garcense já viu a qualidade que é o material, a qualidade que está sendo feito o serviço, eles simplesmente fazem uma linha de concreto, esse concreto racha, esse concreto ele quebra a lateral, e ele é daquela qualidade que vocês estão vendo. E depois eles colocam as pedrinhas amarradas ali, uma nas outras, os tijolinhos. E é aí que entra o meu requerimento. Gente, esses tijolinhos estão sendo colocados no chão. Eles retiraram o concreto e eles estão assentando os tijolinhos ali, trançadinhos no chão. Eu vou falar para você. Começou a chover, vai nascer mato naturalmente. Naturalmente vai se nascer mato. E qual que é o problema? Você não consegue fazer manutenção para carpir, porque aquelas pedrinhas não permitem. E existe uma lei federal que proíbe o município passar veneno na rua. Porque se o morador não pode passar porque é proibido, o município também não, porque a lei federal não faz distinção, é para um e para outro. Então o município não pode passar veneno nessas calçadas. Eu fico imaginando o trabalho que o comerciante vai ter para tirar o matinho mão a mão na frente do seu comércio para não virar um matagal. Gente, olha, eu vou falar a verdade para você, viu? Eu achei, a início, que o projeto ia ser ruim. Mas superou todas as minhas expectativas. É muito difícil. Tá difícil, gente. Ó, nós estamos numa situação tão delicada que esse Reviva Centro, que até os vereadores da base estão, às vezes, questionando. Eu acho que não tem mais o que dizer, Fabinho.
Se permite uma parte, vereador?
Pois não.
Vai ser a única cidade que vai ter tobogã na calçada. Vai ficar chique. Ô, louco!
Olha, essa lateral aqui que eles estão fazendo agora. Se você passar ali para ver, tem lugar que tem 2 dedos de altura maior do que o concreto. E acessibilidade, meu povo? E acessibilidade?
Uma parte, vereador.
Pois não.
Fui criticado aí na tribuna agora há pouco, né? Porque eu tava falando que o prefeito é ruim, mas vamos ser bem sinceros agora, viu? É muito ruim, cara. Ele é muito ruim. Obrigado.
Alguma coisa precisa ser feita. Se é a empresa que está fazendo um serviço porco, que a prefeitura tem a obrigação de solicitar que essa empresa resolva o problema. Porque se entrou na licitação, se recebeu o recurso para construir e não está fazendo um trabalho com as expectativas que eram para ser alcançadas, a prefeitura precisa fazer alguma coisa. Não pode contratar um serviço, entregar um serviço porco e tudo bem. Deixa assim mesmo, porque é melhor isso do que nada. Nós estamos falando do centro da cidade que vai ficar aqui eternamente. Né? E, gente, pelo amor de Deus, vamos tentar melhorar essas calçadas. Por favor.
Consulto o senhor segundo secretário e se há oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Pedro, mais uma vez um requerimento, acho que é a terceira semana consecutiva, né? Que tem um requerimento sobre a calçada. Eu só venho aqui subir mesmo para colocar em ata aqui minhas palavras. Quando eu falo que o prefeito é ruim, que não fez nada, é uma dessas coisas aqui, não tem como não fugir disso. O diálogo é baixo mesmo, é ruim. Então, como eu repito, né, fui criticado aqui porque eu ter falado que o prefeito não está fazendo seus afazeres, né? Não vou falar que ele é ruim mais, tá? Tá repetitivo. Mas ele é horrível, na verdade, né? Muito ruim. Mas fica aqui minhas palavras, mais um pedido aí. A gente faz um voto de congratulação coletivo aqui para o João Carlos, se ele conseguir terminar pelo menos uma obra até o final desse ano. Eu faço esse requerimento, eu venho aqui e elogio ele. Se eu puder, eu faço, dou até um título de cidadão para ele. Né? Vamos fazer um voto de congratulação coletivo se ele conseguir inaugurar uma obra até o final do ano. Tá bom? Fica aqui um grande abraço. João Carlos, não é por mal. Eu gosto de você, cara. Mas não para política. Porque você mentiu para mim. Sabe muito bem. Não tô mentindo, não. Tô concentrando.
Está fugindo do teor do requerimento.
Sim, a crítica aqui é política.
Então você tem que falar sobre o... tem que falar sobre o
Livro Centro. A crítica é política.
Se tiver alguma coisa pessoal contra o prefeito João Carlos, que se resolva entre você e ele, no caso, no momento oportuno.
Claro, Gutierrez.
Eu quero que você se atente, no caso, sobre o Livro Centro, por favor.
Gutierrez, com todo respeito, eu só falei que o Gozinho não tem nada contra ele. A crítica aqui é política. Não falei mal dele, só falei que está em um insucesso. E está ruim. Só isso. Falei mal dele? Não. Fui pessoal? Também não. Então fica aqui minha explicação com todo respeito, meu presidente.
Não, tranquilo. Tá bom?
Então, mais uma vez aqui. Pedro, quer falar mais alguma coisa? Não? Obrigado.
Obrigado a você, Demar. Consulte o segundo secretário se há mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 161/2023, Pedro Santos solicitando ao prefeito informações sobre o fechamento da estrada de terra localizada ao lado do Parque Ecológico Jaime Nogueira Miranda.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, na lateral ali do Jaime Miranda, próximo à FATEC, nós temos ali aquela estradinha, né, que sai na lateral da escola agrícola ali e vai lá para aquele viveiro, lá onde, naquele sitinho onde mora o J. Lennon. E sempre vou caminhar ali e percebo que realmente a população ela deixa a desejar ali no fundo do Ecoville, porque muita gente usa de má fé, vai, joga lixo, mas não era uma quantidade maior do que já tem lá na parte de cima do Ecoville, onde que todo mundo joga na lixo na beira da estrada que vai lá para a antena. Né? Mas, o que eu fiquei admirado, ao ir, alguns dias atrás ali, no viveiro do Toninho, muito gente boa, meu amigo, eu tive que dar a volta lá na pista para entrar no viveiro, porque a prefeitura jogou inúmeros caminhões de terra no fundo do Ecoville e fechou a cidade ali para aquele lado ali dos sítios e do viveiro e da saída. Eu fiquei pensando, meu Deus, e aquelas pessoas que moram lá? E o comércio que está lá? O que vai fazer? Aí eu falei assim, não, deve ser alguma coisa. Aí eu estou fazendo esse requerimento para perguntar qual foi o motivo para isolar aquela população que reside naquela área rural.
Você me permitiu a parte, vereador?
Pois não.
Eu acredito que ali não pode ser fechado, porque a vida toda passou ali uma via de acesso ao sítio, zona rural. Ali é bem na rua que leva o nome do meu saudoso pai, José Policinani, a última rua. E eu estive lá também e várias pessoas reclamando. Por quê? Porque não tem como mais ter acesso ali. Pessoas que têm sítio ali estão tendo que dar volta lá pela frente da FATEC para poder entrar. Então acho que tem que ser feito um novo estudo. Se for por conta de jogar lixo, paciência, que a cidade já está imunda mesmo, então não tem o que fazer. Mas eu acho que tem que ser feito uma pesquisa aí, chamar o povo para saber quem mora lá, quem não mora, não sair fechando, né?
Sim, e pensar principalmente nas pessoas que residem lá, as que moram naquela região, naqueles sítios, mas também nas pessoas que trabalham. Nós temos ali, se eu não me engano, dois viveiros. Nós temos o viveiro do Toninho, que é na lateral ali, que é de propriedade da escola agrícola, e nós temos outro viveiro na outra lateral do sítio. E todas as pessoas que trabalham ali, elas residem no município de Garça.
Elas têm que se locomover até lá. E dificultou muito a vida dessas pessoas que moram e que trabalham lá, a prefeitura colocar aquele monte de terra. Porque joga terra e vai embora, e vida que segue para quem jogou o caminhão de terra. Mas a população se sente prejudicada, ficar do outro lado da cidade isolado. Né? Nós tínhamos ali uma estradinha que era 50 metros de estrada, que foi fechado, só que resolvia aí quase 3 quilômetros de curva ali. E desde quando foi construído o Jardim Ecoville, essa estradinha já estava lá, já era uma estrada que até a prefeitura fazia manutenção. Quando foi construído o Ecoville, foi feita uma caixa de contenção na lateral dela, foi colocado as árvores, tudo, e deixou abertinho.
Permite uma parte, Pedro?
Pois não.
Você está falando daquela estrada no fundo do Jaime Miranda, que é ao lado de um viveiro, que dá acesso à rodovia e à estrada do Adrianito. Perfeito, obrigado.
Lembrando que haviam duas saídas ali. Os moradores tinham duas possibilidades de saída. Essa estradinha que foi fechada com terra, que eles estavam saindo agora, e uma anterior que a prefeitura já fechou também, que era aquela saída do Ernesto, lá na lateral, no, naquelas chacras, que passava por debaixo da linha do trem ali. Mas quando fechou ali, debaixo da linha do trem, que tinha passagem e a prefeitura fechou com tudo ali, eu imaginei, deve ter sido algum problema com a Rumo, alguma coisa de estrutura por ter passado debaixo da ponte, a prefeitura fechou, eu falei assim, mas tudo bem, porque tem uma outra entrada lá em cima, né? E continuou usando algum tempo. Só que agora a prefeitura fechou a segunda entrada. Gente, o que vai fazer? Vai fechar ali e vai mandar eles ir pra galha? Deus me livre, gente. Vamos facilitar a vida do povo.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 162, 2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito relação dos prédios e barracões localizados no Distrito Empresarial que estão vazios e quais estão ocupados e para quais empresas. Informar também quais estão vazios, seus endereços e por quais motivos, descrevendo um a um.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, bom, o Distrito Industrial é muito discutido aqui, até mesmo pela importância do assunto, que é um gerador de emprego, né? As empresas do município fazem a tecnologia girar, e nós ficamos muito felizes quando as empresas têm sucesso no município de Garça, então nós torcemos para que as empresas sejam bem sucedidas, porque isso gera mais emprego e mais recurso circulando na cidade, que gera uma melhor economia, melhora o comércio, facilita todo mundo. Só que, infelizmente, de alguns anos para cá, nós temos acompanhado que muito tem se discutido sobre o novo distrito. Hoje mesmo teve o André aqui que discutiu muito sobre o novo distrito, falando alguns pontos sobre esgoto e tudo mais, e a prefeitura tem trabalhado muito sobre o novo distrito, as empresas que virão assumir, que vão chegar, e tudo muito no campo da suposição. Só que nós já temos um distrito industrial. Um não, nós temos três distritos industriais que já estão em pleno funcionamento. Só que qual é a maior dificuldade? Nós temos acompanhado hoje no distrito industrial uma quantidade muito grande de galpões fechados. Galpões construídos fechados, que não tá sendo utilizado. Eu fiz um requerimento alguns dias atrás sobre um prédio, lá estava... foi dito que está em ação judicial e está sendo discutido na justiça, mas nós vemos que nós temos uma quantidade muito grande de prédios ali parados. E o que você acha? O empresário, vamos ser bem sinceros, o que o empresário ia preferir? Tirar do bolso e construir do chão um prédio lá no distrito, fora da cidade, ou uma concessão em um prédio já construído, já começar a empregar, já começar a funcionar a sua empresa ali? É lógico, gente. Até a gente que não tem uma visão empresarial, nós temos noção que o benefício seria maior num prédio já construído. E por que que existe essa enorme quantidade de prédio no município?
Eu falo que é do município, porque o distrito industrial do município foi cedido para as empresas, depois de alguns anos, algumas conquistaram e outras não. Mas existe muito prédio fechado lá, e nós sabemos que tem empresa que tem interesse. Nós sabemos que tem empresa que tem interesse. E o porquê que a prefeitura não trabalha mais sobre isso. Eu lembro que muita briga aconteceu na gestão do ex-prefeito Faneco, que andou desapropriando umas empresas lá, porque quando você faz a concessão aqui na Câmara, você dá a concessão, só que a empresa é o seguinte, ela tem que construir, ela tem que empregar, e ela tem que fazer funcionar alguma coisa ali. Quando foi, chegou a certo ponto, não estava dando sequência, o prefeito Faneco, na época, entrou com um pedido na justiça e retomou muitas daquelas áreas que hoje em dia foi passado por outras empresas que estão trabalhando lá hoje funcionando. Isso criou um monte de inimigo para ele na época. Todo mundo que acompanha a política sabe o que aconteceu. Sabe de onde saíram os inimigos políticos do Faneco? Foi porque ele desapropriou muitas empresas do Distrito Industrial que não estavam seguindo o que era colocado. Os empresários ficaram tudo mordido com ele, todo mundo virou contra ele exatamente por conta disso. Mas ele teve o posicionamento de quê? De questionar o porquê não estava funcionando. E nessa gestão, não teve um questionamento, se eu me lembro. Não teve questionamento. E esses prédios, hoje, muitos deles estão fechados e as empresas que ganharam a concessão não estão produzindo, não estão com empresa rodando e não estão contratando. Então eu estou solicitando através desse requerimento que a prefeitura nos informe quais são esses prédios que estão lá, por que que eles estão parados e principalmente por que que a prefeitura não tem feito nada. Gente, se a questão é emprego, se a questão é desenvolvimento do município e não interesse particular de empresário, pô, vamos trabalhar um distrito que já está construído. Vamos trabalhar um distrito aqui, eu tenho certeza que vai ser muito mais chamativo do que o distrito novo, que também é importante. Mas eu penso que nós temos que trabalhar aquele lá quando esse aqui estiver resolvido.
Última parte, rapidinho. O senhor está falando na incubadora em frente do distrito, né?
Ele todo. O distrito todo, todos eles.
Todos os distritos.
É. Então, encerro aqui a minha fala dizendo da importância de nós discutirmos aqueles prédios, aqueles galpões fechados. Porque se realmente o interesse for emprego, esses galpões não podem continuar fechados no município de Garça.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 163/2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar que será lançado no IPTU o investimento anunciado de 25 milhões para asfaltamento de diversas vias do município, gerando um aumento vertiginoso no referido imposto nos próximos anos.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 164/2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre obras no cemitério municipal.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, lembro que muito já falei nessa tribuna sobre o cemitério municipal. Por quê? Fui até chamado de populista aqui já, por conta desse assunto. Antes, quando iniciou o velório municipal, aquele terreno que ali estava era do município. O município, na época, foi em 91. Fez um acordo com as duas funerárias, que elas iriam construir o prédio da funerária, e ali seria feita uma concessão para elas durante 5 anos, elas poderiam cobrar aluguel dos velórios que ali aconteceriam. E isso aconteceu, o terreno foi passado para as funerárias, elas construíram ali, e depois quando tinha que voltar o velório municipal para a prefeitura deu a concessão por mais 10 anos. Então, nos 5 primeiros anos ela já tinha recuperado o recurso da construção. Mas mesmo assim a prefeitura não quis assumir, ficou por mais 10 anos concedido lá para as duas funerárias. Tudo bem. Depois teve mais uma concessão e o ano passado, ano retrasado, 2019, veio aqui uma nova concessão para mais, se eu não me engano, mais 20 anos de concessão do prédio da funerária ali, do prédio do velório para as duas funerárias. Eu lembro que na época Eu fui o único vereador que votou contra. Eu votei contra. Porque assim, ó, imagina, tem gente, eu lembro desde quando eu entrei na Câmara, que a minha primeira briga foi que as pessoas que não tinham condições de pagar o velório, elas eram veladas numa salinha, em cima do carrinho, lá na garagem, sem dignidade nenhuma. Ninguém estava nem aí para a dor do povo, principalmente do povo pobre. Aí entrei, fiz os requerimentos, questionei, foi construída uma sala na frente. Mesmo assim, eu tinha o nome de sala social. Questionei também, porque não precisa ter sala social. Colocava o nome de uma sala normal, né? E fui contra, por quê? Eu penso que a população não pode continuar pagando no aluguel daquelas salas de velório, sabendo que aquilo ali era para ser do município, era para ser gratuito. Mas aí os vereadores justificaram que a prefeitura não poderia assumir, que o trabalho estava sendo executado, que era uma contrapartida eles cobrarem porque eles colocavam os funcionários, tudo bem. Mas aí a funerária colocou nessa nova concessão uma infinidade de benfeitorias para que fosse aprovado. A reforma dali da frente foi por conta dessa nova concessão. Foi feita uma reforma ali no estacionamento? Foi feita, mas foi por conta dessa nova concessão. Não é porque ninguém é bonzinho. Nessa concessão constava ali também que eu cobrei um guarda, porque muitas pessoas ficam velando seus entes queridos sozinhos, lá é um lugar fora da cidade, e ficavam sozinhos sabendo que tinha na concessão as funerárias obrigação de manter o guarda lá, e não tinha. Tem que ficar em cima cobrando. E o que tem na concessão hoje? Eu vejo muitos vereadores subindo aqui e falando, ah, mas o cemitério está quebrado. Ah, mas o muro do cemitério está caindo. Gente, votou favorável à concessão por mais 20 anos para as funerárias tomarem conta ali, e na concessão consta que ela tinha a obrigação de fazer um muro novo. Cadê o muro novo? Cadê? E votaram favorável para a nova concessão. Votaram favorável. Então eu estou solicitando, simplesmente porque pode falar assim, ah, não foi feito, mas vai fazer. Já fico satisfeito. Vai fazer quando? Estou solicitando um cronograma de construção para executar tudo o que foi concedido na concessão de 2019. Tudo. Porque precisa. Porque foi justificado, quando foi votado favorável a essa concessão, que as funerárias dariam essa melhoria no cemitério. Construiriam novos estacionamentos, fariam a sala de administração que realmente foi feita, que está lá, mas o cemitério tem outras melhorias que precisam ser feitas, que estavam custando na concessão. E é isso que eu estou cobrando, porque eu votei contrário na hora de conceder. Eu penso que o município deveria tomar conta daquilo para que os pobres parassem de pagar o velório ali. Mesmo na hora que morre, você tem que pagar uma taxa absurda, paga a urna, paga ali a sala, depois paga o pedreiro lá embaixo, paga o terreno, e muita gente fica devendo. O ente querido já enterrou faz 5, 6 meses e a pessoa não consegue parar de pagar. É muito caro, gente. É muito caro. Alguma coisa poderia ser feita para melhorar a vida da situação.
Consulto o senhor segundo secretário e oradores.
Não, orador.
Próximo requerimento.
Requerimento número 165-2023, Pedro Santos, reitera a solicitação à Controladora-Geral do município para que informe se a mesma comunicou o ETCESP acerca da ocorrência de repasse de recursos públicos à HBB durante o período de impedimento de junho de 2022 até a presente data.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 166-2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informações sobre atendimento com médico otorrinolaringologista.
Consulta o senhor segundo.
Peraí, que eu vou falar certo. Vou tentar de novo. Otorrinolaringologista. Aê, agora saiu.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 167, solicitando ao prefeito informações sobre atendimento com médico pediatra.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, esse requerimento sobre pediatra é de minha autoria junto com o vereador Marquinho Moreira. É, o Marquinho e eu, nós estamos conversando bastante em relação à saúde das crianças. É, nós sabemos que hoje a população ela procura a UPA por alguns assuntos e os médicos plantonistas ali orientam que a família tem que procurar o posto de saúde e vai a família com a sua criança doente até os postos de saúde. Quando consegue a consulta, é passado a criança pelo um clínico geral, né? Eu lembro que o mandato passado eu questionei bastante e eu tive uma resposta assim, vereador Marquinhos, que o clínico geral ali é o médico da família e a criança está incluso dentro da família, então serve esse médico. Mas nós sabemos que existem casos e casos. Tem casos que realmente o médico ele plantonista ali, ele consegue dar conta, ele sabe do que se trata, ele faz a medicação e a criança melhora e cura e tudo bem. Mas nós sabemos que são casos e casos, que nós temos crianças doentes que necessitam de um especialista, que é o pediatra. É uma necessidade. E o município oferta, pelo menos na última vez que a gente levantou, se eu não me engano, eram duas pediatras. E os postos de saúde faziam a seleção dos casos mais graves e encaminhavam para esse pediatra que vinha atender ali no centro de especialidade. Mas é uma questão difícil, porque essa dosagem é feita pelo médico plantonista. E muitas vezes as mães, elas querem e têm o desejo que as crianças passem pelo pediatra. É sobre isso que nós estamos trabalhando, sobre esse questionamento, né, vereador Marquinhos? Para que as mães tenham o acesso a esse médico especialista. Porque realmente não tem nada mais desesperador do que você ver o seu filho doente. Agora, a mãe está com o filho doente, leva no posto, o médico faz uma avaliação, medica, a criança volta doente e não resolve, e não é encaminhado para o especialista, não é encaminhado para o pediatra, a mãe tem todo o direito de questionar e procurar os vereadores que não estão tendo o respaldo do município. Ah, mas nós temos uma quantidade pequena de pediatra. Eu entendo. Mas nós temos que entender também a mãe que está voltando constantemente com a criança doente e não está tendo especialista. Algum tempo atrás eu fiz um requerimento questionando aqui, porque nós discutimos que o hospital São Lucas, juntamente com o HBB, havia perdido ali a enfermaria e as crianças não poderiam mais ser internadas ali no hospital. Só poderiam internar adultos. Que estaria negociando, não sei se voltou ou não até, eu vou fazer um próximo requerimento, e as crianças não poderiam ser internadas. É difícil, criança. Nós tivemos um caso no final de semana agora, uma fatalidade aqui em Vera Cruz, uma criança engasgou com uma bexiga e faleceu. Né? Acredito que tudo é questão de conversar, de trabalhar. A mãe que realmente ela tem aquele desejo que seja o pediatra, a prefeitura tem que pensar nessa situação. Tem que pensar nessas mães. E buscar tentar ofertar uma quantidade maior de médico. Né? Porque, por exemplo, muita gente fala: ah, nós temos 14 pós-saúde, agora vai ter 15 com o novo que vai construir. Eu acho que com aqueles atendimentos rurais, nós passamos aí, chegamos quase a 20 postos. E dois pediatras. A conta não fecha.
Permite uma parte rapidinho, só para não atrapalhar seu pensamento.
Pois não.
Por isso que quando se fala em obra pública, principalmente em pós-saúde, em rede hospitalar, tudo, o problema não é construir, né? O problema sempre é a mão de obra, né? Eu acompanhei esse fim de semana um caso na UPA de uma criança que estava na espera do CROSS e já ia para 2 dias. Uma criança de 7 meses.
Obrigado, vereador. Então é sobre esse questionamento, sobre a oferta de pediatra para as crianças no município de Garça, porque eu penso que essas mães, elas têm o direito de realmente de questionar a falta desses pediatras, e eu penso que a prefeitura deveria se empenhar para contratar e ofertar pelo menos um pouco mais de pediatra para essa cidade. Obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadora, vereadores, público presente, quem nos ouve nesta noite na Câmara Municipal. Só pegando uma deixa no requerimento do vereador Marquinho Moreira, vereador, um requerimento muito bom, né? Todas as minhas propostas, né, quando fui candidato a prefeito, né, de vereador, eu sempre falava que o atendimento da criança e da mulher, ela tinha que ser especial. Viu, Marquinhos? Atendimento da criança tinha que ser especial. A gente vê até a dificuldade do CrossFab, de crianças, que nesse fim de semana eu fui no UPA, tive um problema com a minha esposa, e tinha uma criança lá esperando vaga no cross. A mãe estava desesperada. E a gente vendo aquela criança chorando, cara, aquilo dá um desespero na gente, né? Que a gente tem filhos, teve filhos pequenos, e a gente se põe no lugar da mãe e do pai. Só que hoje, a gente, olha, nós já temos dificuldades de arrumar médicos para trabalhar no UPA, nos postos de saúde. E parece que a pediatria, Pedro, parece que está cada vez mais difícil a gente... Alô, alô? Pô, o Fábio Policinani está desligando meu microfone aí, é... A gente vê que está cada vez mais difícil, né, você conseguir essa mão de obra de pediatria. Porque a dificuldade é tão grande, né, que a gente fica triste mesmo. Fica triste de não ter pediatras. Eu sou a favor do atendimento à criança personalizado, atendimento focado num lugar... Né? Nos meus planos de governo, eu sempre citava que eu queria um lugar só para atender as crianças, vereadora Helene. Só para atender as crianças. Porque eu sei o que é ter um pai e uma mãe, né, triste. A gente ajuda muita gente na cidade, referente a medicamento. Hoje mesmo tive um pedido de uma mãe com uma criança que não arrumou todo o remédio na rede. A gente dói. E esse requerimento do Marquinho me levou a vir aqui fazer esse desabafo. Tá? Com o comentário do Pedro. Como é difícil essa área de pediatria quando a gente não encontra pediatras disponíveis para atender o nosso pessoal, gente.
Permite uma parte, vereador?
Opa!
Vereador, talvez seja uma visão limitada minha, mas acredito que um pouco dessa dificuldade para conseguir a contratação desses médicos especialistas no município de Garça são duas. Primeiro, os salários baixos. E segundo, que os médicos são obrigados a serem contratados por CNPJ. Isso afasta os médicos do município de Garça.
Verdade. Essas aí são duas questões que o senhor levantou bem, que acontece, né, no município. Mas eu queria falar desse requerimento do Marcos e dizer que a preocupação, né, de nós gestores mesmo é sempre mais voltado, não que os outros... O homem aguenta mais, né? Mas quando você vê uma criança ali chorando num posto, ou num UPA, ou num hospital, o coração da gente, que nem eu presenciei esse fim de semana, é muito triste. Então eu torço para que os gestores, os executores, né, consigam essa mão de obra tão esperada para o nosso município, que eu sempre falei nas minhas campanhas de prefeito. Eu falava, gente, eu quero atender a criança... E quero atender a mãe num setor especializado. E eu vejo esse requerimento muito bem feito pelo vereador Marquinhos, com o comentário do Pedro. Me deu essa vontade de subir na tribuna e falar sobre esse assunto, que é um assunto muito pertinente.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fabinho Policinani.
Bom, eu não ia levantar, mas o assunto me interessa muito. Ontem, domingo, eu estava almoçando e chegou uma pessoa na minha casa, um carro estacionou, uma criança de 1 ano na UPA, desde quarta-feira, e UPA não é lugar de internar criança, né? Vocês sabiam ou não? Porque Garça não tem pediatria. Garça não tem mais pediatria. Onde era pediatria, virou a nossa UTI política, que não serve para nada. Serve para... E não vou dar uma parte, vereador, porque o senhor sobe como líder de bancada. Ela serve para estabilizar. Alta complexidade é Marília. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Então, o que acontece? Alta complexidade é Marília. Baixa e média, Garça. Estabiliza aqui, manda para Marília. E o local que era nossa pediatria, é o lugar que era nossa pediatria, hoje é ocupado pela UTI, foi o que eu falei. Então, o que acontece? Nós não temos pediatria. E também não tem pediatra. Aí você fala para mim, Fabinho, por que não tem pediatra? Pedro, você sabe por que não tem... Pedro, você sabe por que não tem pediatra em Garça? Eu permito a parte, permito.
Porque, como eu falei pro Lico, na minha opinião, a prefeitura tem contratado os médicos através do CNPJ. Isso afasta os médicos, que são especialistas. E os baixos salários. Baixos, porque eu falo que, comparado com outros municípios, o salário de Garça ele é muito baixo, então dificulta muito a contratação de especialista em Garça.
Com certeza. Uma que é raro, pediatria. E outra que nós não temos espaço para atender. Eu já ouvi isso da boca de pediatra. E em terceiro lugar, Pedro, Garça é conhecido como desgarça. Eu ouvi isso da boca dos médicos dentro da UPA. Fabinho, ninguém quer atender em desgarça. Eu falei, por que desgarça? Porque quando a gente fala que vai para Garça, o povo fala assim, você vai atender lá em desgarça? É quase aquele nome, né? Então aí fica difícil. E o que ocorre? O médico, quando ele é contratado através do CNPJ, ele não tem férias, ele não tem nada. Ele não tem nada. E hoje, se você for na UPA, você não é mal atendido. Nosso atendimento não é ruim. Só que tem um porém, agora está demorando o dobro. Porque você entra lá dentro, tá assim de gente, ó, de aluno. Tá parecendo a Unimar. Aí você fala, Fabinho, mas por quê? Porque está lotado de pessoa que é residente, aprendendo. E isso está dificultando. Eu já passei até para o diretor-geral da instituição. Porque eu estive lá e fiquei sentado lá esperando já por 3 vezes junto com o paciente. Então, assim, gente, o que está acontecendo? Ninguém vai vir trabalhar nesse sistema. Obrigação de quem tomar atitude? Executivo. E a Câmara cobrar. Não adianta a gente levantar aqui e falar, dois cobra. E o resto fala, amém, tá maravilhoso. Não, não tá maravilhoso. Porque eu não tenho filho, mas vocês vão ter netos. E tem filho pequeno, tem gente que tem filho pequeno. E tem gente que ainda vai ter filho. E vai depender de Garça. Aí vai inserir no cross. E vai morrer aqui. Eu tô vendo uma pancada de gente morrer aqui. Porque vai inserir no cross. Alta complexidade? Marília. Aí quando você procura um vereador, o vereador é ruim. O vereador é bocudo. Não é isso, gente. É porque a população vai na porta da casa da gente. Graças a Deus que a minha casa tem câmera e grava. Então, assim... Gente, infelizmente, é uma atitude que tem que ser tomada pelo executivo. Não é a primeira vez que a gente fala sobre esse assunto. Você sabe, né, Pedro, né, Marquinhos? Mas vamos esperar uma atitude do executivo. Eu espero que seja tomada uma atitude. Eu já estive conversando com o Plínio lá na instituição. Foi falado que faria alguma coisa, mas eu não vi até agora. E estarei cobrando novamente. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Peço a palavra. Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, públicos que acompanha até agora pela rede social, né? Bom, encaminhei o requerimento junto com o Pedro, né? Fui procurado aí por algumas mães aí da nossa cidade, né? os vereadores fizeram aqui uma explanação muito importante, né? Falaram aí o Lico, o Fabinho, o Pedro, né? Eu acredito que esse é o tema. Agora, o Fabinho comentava aqui com uma situação que já faz tempo que vem cobrando, né? O executivo aí já está no segundo mandato já. O Lico comentou da dificuldade de arrumar tudo, mas eu, no meu entendimento, tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido, tem a dificuldade e tudo de estar arrumando.
Para a sua parte,
aqui. Sim, é permitido.
Não, ó, não, o senhor me entenda bem. Sim. Eu falei de dificuldade, mas falei que não podia ser resolvido, tá? Só trocar aí, porque seu pessoal vai falar que eu não me preocupo com isso aí. Isso aí é uma luta minha desde quando eu sou candidato a prefeito.
Sim, e a gente valoriza muito isso. E as pessoas que conhecem sabem desse foco do senhor. Agora, tem que ser resolvido, tem que ser resolvido. Igual os vereadores estavam comentando aqui. Isso aí centraliza tudo no executivo, no prefeito, né? De estar junto com o pessoal aí que mexe com a parte da saúde, que puxa a frente, secretário e tudo mais. De estar colocando toda a força para ter uma resolução sobre o pediatra. Porque são muitas crianças, muitas mães que procuram. E é difícil, principalmente quando mexe com criança. Eu estou aí com um recado até no WhatsApp ali. A mãe sempre enviando um recado. Está aguardando aí a liberação do CROSS. E fica aí aguardando. O CROSS foi criado para que não existisse aí irregularidades, né? Então, é atendido ali pelo sistema do CROSS, fica esperando e demora muito tempo. Isso aí já é outro assunto. Mas tem que ter o pediatra aí em Garça, né, vereador Fabinho? Tem que ter para fazer o atendimento para as crianças aí. O prefeito, ele pode estar vendo uma forma, uma tratativa de estar resolvendo isso. Se é para desembolsar mais, então que pague mais. Que venha uma forma, que venha de repente aí na Câmara também, reúna o pessoal da saúde para que tenha uma resposta à resolução. O vereador comentou que há muito tempo vem aí falando, vem reivindicando, né? A gente pode colocar aí que anos, né? 4, 5 anos atrás aí, e não tem resposta do pediatra. Então, tem que ter resposta, viu, vereador Lico? O senhor comentou aí, necessário ter resposta, igual na sua fala, a gente vem para somar, junto com o vereador aí, para somar junto, para que a Câmara se mobilize e nesse foco de resposta, tá?
O senhor permite uma parte?
Sim, vereador.
Eu gostaria de colocar aqui que em uma das conversas que eu tive com a secretária Deise, a respeito até da parte da pediatria, que foi suprimida em um certo período, para que sejam, naquele momento, dar prioridade a outros leitos. E ela me disse que ela já fez algumas cobranças da parte lá da HBB para que retorne, já que o período pelo qual foi suprimido já passou, que era o Covid. Tá bom? Então, essa é uma posição que é bom ressaltar, a cobrança dela em relação ao retorno dos leitos da pediatria. Obrigada.
Legal, vereadora. Temos uma excelente secretária da saúde aqui em Garça, né, que tem procurado correr muito, batalhar muito, e temos acompanhado aí a atuação dela, né, em favor da saúde. Agora, o foco junto, o pessoal da Secretaria da Saúde, junto com a Câmara Municipal, o Executivo, então não tem como dar errado. Tem necessidade, tem prioridade, precisa ser feito, precisa ser melhorado. Então, com esse requerimento, o Executivo nos traga uma resposta positiva sobre a pediatria. O pessoal que está acompanhando até agora aí nas redes sociais, né, a pessoa que está acompanhando em casa, tem filhos, tem crianças. Então, vê que o requerimento é muito bom e ele tem o apoio de todos nós aqui, vereadores, da mesa diretora, de todos os vereadores aqui, nesse foco criança. Então, eu acredito que é prioridade de saúde, né, vereador Fábio Santos? E tem que ser aí revisto e uma resposta urgente para a população sobre essa melhora aí, pediatra, tá bom? Obrigado, boa noite.
Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 168/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar se há alguma tratativa para a construção de uma unidade de saúde na região oeste para atender os bairros Taquio Toyota, Sol Nascente, Morada do Sol, Imperador, Quinta da Baronesa, etc.
Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 169/2023, autor Lico, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de instalar um redutor de velocidades na rua Fausto Floriano de Toledo, na altura do numeral número 1510.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 170/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informações sobre a falta de produtos de limpeza em escolas municipais.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 171/2023, Fábio Santos, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade que o consumidor na faixa de 1 metro cúbico a 10 metros cúbicos de consumo de água pague exatamente pelo valor consumido.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 172/2023, Fábio Santos, solicitando à Polícia Civil de Garça informar como estão as investigações dos casos de vandalismo que ocorreram recentemente no cemitério municipal e sobre os roubos a estabelecimentos comerciais.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 173/2023, Fábio Santos, solicitando ao prefeito informar se está incluso na próxima fase do projeto Reviva Centro a calçada do entorno da Igreja Matriz.
Consulto, senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Não havendo oradores. Em votação global, os requerimentos. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e, havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discursar sobre assunto de sua livre escolha ou interesse da coletividade, permitindo a parte. Conceda a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulta o senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, pessoa que nos assiste pela rede social, aproveitar a oportunidade aqui para poder falar de um assunto, né, do Jardim Paineiras, e os moradores, né, me procuraram da rua Guarantã. A rua Guarantã é aquela rua que passa do lado da escola, né? Vários moradores têm um baixo assinado, está até no meu requerimento, porque o que acontece? Hoje, né, nós temos um departamento de trânsito, né, aqui no nosso município, né? A gente sabe que eles têm um conselho também de trânsito aqui no nosso município, né? Todo mundo sabe, tem que ter o conselho de trânsito. E os moradores, né, as mudanças que ocorrem nas ruas do município são os últimos a saber. Por isso que eu falo das importâncias das audiências públicas, né? Os moradores, eles não têm aonde correr. Até tem, né? Mas muitos, né, desconhecem esse departamento. Muitos nem sabem aonde é, o endereço, enfim. E daí os caras acordam de manhã e vê que a rua não pode mais voltar, né? Aí eu fiz requerimento, fiz um ofício, eles falam que avisaram lá os moradores. Mas os moradores falam que não foram avisados. Talvez não foram todos, foram alguns, não estou falando aqui que eles não avisaram. Então, há um descontentamento na rua Guarantã, de parte daquela, de algumas quadras ali, que eles querem de novo a mão de ida e volta, né? Porque eu acho que é um direito, né? Vou dar um exemplo claro aqui. Nós trabalhamos para a sociedade. O servidor público é um servidor público. Então ele tem que facilitar a vida das pessoas, não dificultar. Esse é o objetivo do serviço público. Quando a população, quando um reclama, tudo bem, vamos, né, levar em consideração. Mas quando muitos reclamam, aí nós temos que olhar. Temos que olhar e temos que ver se está feito certo ou não. Porque há discordância em alguns, né, em algumas reclamações. Porque às vezes um não gosta e tal, enfim, mas um não representa a maioria. Mas quando você tem um número grande de pessoas e que assina, né, um baixo assinado, aí você tem que reconsiderar algumas medidas, né, tomadas por setores da prefeitura. Então, eu fiz um requerimento hoje, estou dando a resposta para os moradores da rua Guarantã, do Jardim Paineiras, que me procurou, aliás, né, onde são vários amigos. Você quer pedir uma parte, Pedro?
Uma parte, vereador.
Pois não.
Muito bem colocado essa questão ali da mudança de trânsito, principalmente porque naquele jardim de cima ali do Cafezal, o setor de trânsito já virou várias ruas ali subindo e descendo, e dificultou muito o trânsito lá para baixo. E a hora que as pessoas sobem ali do final do Paineiras, ela tem que ir fazendo curvas porque você já não tem mais uma rua reta. E aí na hora que chega na Guarantã ali, tem que dar a volta por baixo para Peroba, e a hora que sobe lá no Jardim Cafezal, não tem como seguir porque também mudaram na contramão.
É interessante que ali é uma rua longa, né? Ela não é uma rua que tem várias repartições, assim, né? Como quadras, assim. Ela é uma rua bem extensa em alguns setores ali. Mas, enfim, eu estou atendendo, né, através do requerimento, questionando o pedido de vários moradores ali. Tem mais ou menos uns 20 ali, ou mais, né? E a gente espera que o setor de trânsito reconsidere, né? Que é um pedido dos moradores, né? Se é um pedido dos moradores, está dificultando para eles. Então, acho que é importante eles ouvirem as pessoas. O setor de trânsito tem que ouvir as pessoas. Tem que ir lá, ver o que pode fazer para melhorar. O que precisa ali não foi feito, que é um redutor de velocidade. Porque a rua ela é longa, né? E o pessoal pega muita velocidade de uma quadra para outra. Isso sim, né, o setor de trânsito teria que fazer. E são vários pedidos. Eu acho que o vereador já fez, eu já fiz, outros vereadores já fez, e não atendem, né? Então não é a mudança de rua que vai ajudar nesse quesito velocidade. O que vai ajudar ali é um redutor de velocidade que os moradores pedem há muitos anos. Não é só nessa gestão. Em outras gestões também, nós já solicitamos, são vários pedidos ali de redutor de velocidade. Primeiro, a circular passa ali, né? São crianças, né? O lazer das crianças de bairro, muitos são a rua ali que eles saem para brincar e tal, enfim. E graças a Deus, né, não lembro de algum acidente que aconteceu. Mas espero que o setor de trânsito reconsidere essa mudança e ouça lá as pessoas da rua Guarantã. Muito obrigado.
Consulto o senhor primeiro secretário se há mais oradores.
Doutor Marcelo.
Com a palavra, vereador doutor Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente, mesa diretora, queridos vereadores e público que ainda nos acompanha. Gostaria que, se possível, colocar a sua imagem, Fabiano. Eu estive em diligência nesses últimos dias, em função de vereador mesmo, sobre a empresa Correia Oliveira, que está executando o calçamento do nosso calçamento, o asfalto do nosso município, onde começou ali pelo Eucaliptus, né? E gostaria que fosse passado o antes e depois de um trabalho. Eles foram mostrados vários documentos para planejamento de obras e construção. Eles fazem um planejamento até das chuvas, né? Então, por isso que eles têm trabalhado, inclusive, de sábado até horários estendidos para que dê conta, para fugir do período de chuva. E eu tenho visto muitos moradores elogiando o trabalho belíssimo dessa empresa, que realmente, ao meu ver, tem feito um trabalho muito bom, muito técnico e com uma qualidade de asfalto que eu não tinha visto em tempos anteriores aqui no município de Garça. Então, vocês podem ver aí, eles autorizaram a tirar fotos, né, ver os documentos, acompanhar o trabalho da equipe durante todo o dia. E eu fiquei nesse dia aí acompanhando todo o trabalho. E parabéns aos envolvidos. E eu acho que é importante destacar que se for algo relacionado à manta asfáltica, tem um seguro de 5 anos. Então, olha como isso é importante, relacionado à manta asfáltica e não à base, tá? Então, se for o problema da manta asfáltica, eles vão continuar ajustando esse asfalto por 5 anos. Então, é muito bom e gratificante ver a nossa cidade ser recapeada de uma queixa tão importante para todos nós vereadores. Intensamente nas nossas redes sociais, no nosso dia a dia, tinha essa queixa. E eu quero parabenizar esse trabalho belíssimo que está sendo executado. Todos com dinheiro público, logicamente, posterior a uma aprovação dessa Câmara do financiamento. Então, parabéns aos envolvidos aí. Todos vocês estão de parabéns, vereadores.
Consulto o senhor segundo secretário, senhores oradores.
Não há oradores.
Não havendo mais oradores, novo turno de discussão. Concluído o primeiro turno de discussão e havendo tempo no remanescente no grande expediente, conceda a palavra aos vereadores para o novo turno de discussão, pelo tempo prorrogável de 5 minutos, cada orador. Consulto o segundo secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, olha, eu vou rapidamente estender algumas respostas que eu tive do executivo. Primeiro, direcionado aos professores sobre o piso, né? Salarial. O novo piso salarial, né? Que o Ministério da Educação, né? Ele, na verdade, assim, há uma lei aprovada e a Prefeitura de Garça, ela não aplicou e ele mandou uma resposta aqui, né? Ele coloca, né? Sobre um parecer e uma resposta do Ministério da Educação. Na verdade, o que ele diz aqui, ó, Confederação Nacional, só vou ler um resumo breve, né, no final. Confederação Nacional de Municípios reitera que não há base legal para o reajuste do piso nacional do magistério de 14,95% em 2023. A medida homologada na portaria 17 de 2023, publicada no Diário Oficial da União, nesta terça-feira, 17 de janeiro, trará um impacto anual de 19 bilhões apenas aos cofres municipais, acho que deve ser do Estado, enfim, né? Vem juntando todos, né? A CNM vem se posicionando sobre a inconstitucionalidade do reajuste desde 20 de janeiro de 2022, quando o Ministério da Educação anunciou o reajuste de 33,24% para o referido no ano, apesar de não haver parecer contrário da Advocacia Geral da União. Não, então, há discussão sobre isso. E aqui o prefeito, ele coloca no final que ele entende, por fim, que as medidas da aplicação de 33,24% e 14,95%, olha só, em negrito está aqui, tá? Não está entre aspas, mas está em negrito. Ele diz assim, são descabidas no momento. Essa é a resposta do executivo. Haja vista toda a segurança jurídica elencada, que os índices de reajuste são aplicados por esse município de Garça, 10,6% e 5,79%. Para os profissionais do magistério municipal, representa com razoabilidade e equilíbrio entre a devida valorização da categoria e as condições orçamentárias deste ente municipal. Portanto, até que se resolva a situação nos índices propostos pelo Ministério da Educação no seu devido âmbito federal, o que pode demorar vários meses, a aplicação dos índices de 10,6% e 5,79% garante não haver nenhum prejuízo ante a perda do poder de compra pela ação inflacionária. Bom, isso daqui é a resposta final do Executivo. Espero que quem, os professores que estão nos assistindo, entenda a posição, né, e a resposta aos professores. Eu sou totalmente contrário, acho que deveria ter um respeito maior pela categoria. E descabida é uma palavra que ofende. Mas, enfim, essa é a resposta do Executivo a vocês, pessoas que têm, né, a responsabilidade de educar crianças e jovens aqui do nosso município. Quero falar também sobre a resposta do Distrito Empresarial. Eu pedi a lista e eles não mandaram. Eu pedi as listas e os projetos, não sei por quê. Então, eu reiterei o pedido hoje, espero que eles respondam, senão nós vamos pedir medidas judiciais, porque o secretário, dentro da lei orgânica do município, ele tem, né, responsabilidade por respostas. Então vamos aguardar a resposta, quem sabe essa semana manda. Sobre a cobertura das feiras dos produtores de Garça, que eu já falei e repito aqui, é uma falta de respeito, né, com essas pessoas que vendem seus produtos aqui. Já que a prefeitura quer ajudar, não é só emprestar uma praça, porque a praça já está lá construída. Né? A praça já tem os bancos, já tem as árvores. Eu pedi uma cobertura para esse pessoal, para tirar eles do relento. Né? Então, todo mundo que passa, né, por essas feirinhas que eles fazem, que, por sinal, deveria ter o apoio da prefeitura, não tem. Ele cede uma praça livre. Uma praça livre, qualquer um pode, através de requerimento, né, solicitar e ser atendido, porque é uma praça pública. Então, tem que ser direcionado ao público. Esse pessoal deveria ter mais um apoio. Eu passo e vejo, né, toda o trabalho, o sacrifício que eles fazem para montar né, e vender seus produtos para poder ganhar o seu dinheiro. E fica a céu aberto, né? A céu aberto. Então, se chove, eles têm que recolher rápido as coisas, e se é à noite, né, eles tomam sereno. É, eu vejo que é uma falta de respeito com essas pessoas, na minha opinião. Quem achar que não é, se está bom, então tudo bem. Mas é uma opinião minha e é um posicionamento meu. Eu acho que para a prefeitura contratar uma barraca, né, ou uma tenda de 10 por 10 não custa nada. Gasta tanto dinheiro à toa com tantos profissionais incapacitados de ocupar o cargo, principalmente, né, esse que cuida disso. Mas fazer o quê, né? É isso que tem para hoje. Muito obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário se há mais oradores.
Não há oradores.
Bom, não havendo mais oradores, queria agradecer à mesa diretora pela condução dos trabalhos, aos senhores vereadores pela sessão. Não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Presidente. Sim, bacana.
Parabenizo Vossa Excelência pela sessão de hoje, aliás, por quase todas as sessões que o senhor presidiu. Peço desculpa hoje que eu interrompi, né, pedi uma parte e falei sobre a questão de ordem lá, sobre o posicionamento de alguns vereadores, mas pelo contrário, o senhor é uma pessoa equilibrada, né, que conduz muito bem a sessão. Parabéns, boa noite, obrigado.
Boa noite, presidente. Também gostaria de me desculpar naquele momento que fugi por uns 10 segundos do requerimento. Peço desculpa também à presidente Elaine, aqui a vice-presidente, e aos demais, tenente, Fábio. Tá? Fica aqui minhas desculpas, minhas humildes desculpas, tá bom? E pode corrigir à vontade.
Não,
tá?
Tranquilo, Ademar. Eu agradeço as palavras do Bacana, as suas palavras, Ademar. E aqui a gente é uma casa de lei, a gente tem que trabalhar para o desenvolvimento da cidade, né? E com respeito um com o próximo, com os outros, né? Muito obrigado aí, uma boa noite a todos.